Trabalhando.
Sim?
Trabalhando.
Você trabalha, né?
Primeiro lugar, boa noite a todos, em especial ao vereador Batista de Guarará, que está nos prestigiando hoje. Declaro aberta a 37ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2019. Solicito o segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso. Discussão e votação da ata da 36ª reunião pública ordinária. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata da 36ª reunião pública aprovada por unanimidade. Leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, demais presentes e nobre vereador da Câmara de Guarará, o senhor Batista. Seja bem-vindo, viu? O primeiro expediente aqui, senhor presidente, é um memorando número 155 de 2019. O assunto é a apreciação plenária do projeto substitutivo número 1 de 2019 ao PLO 22 de 2019. Durante a 36ª reunião pública ordinária, submeteu-se à discussão e votação do projeto substitutivo número 1 de 2019 ao PLO 22 de 2019, que altera a redação do artigo 6º, Lei 1489, de 2 de fevereiro de 2010, que estabelece critérios para a concessão de vagas no transporte estudantil para Juiz de Fora. Segundo aspecto, em processo de votação, o projeto substitutivo obteve 4 votos favoráveis e 3 votos contrários. Ao declamar o resultado, foi o projeto considerado aprovado em primeira votação. Terceiro, ocorre que, ao verificar o regimento interno dessa casa e após consultar o assessor jurídico, pude constatar um erro material, quando, ao declamar o resultado, declarou-se aprovado o projeto substitutivo. Item 4. Conforme pode-se verificar nos áudios, a transmissão ao vivo e a ata da reunião, a votação transcorreu de forma legítima. No entanto, o quórum para a aprovação desse tipo de matéria foi calculada equivocadamente, conforme pode-se verificar os trechos no passo a transcrever. Artigo 205 do Regimento Interno. Depende do voto favorável de 2/3 dos vereadores presentes. Nono. Revogação ou modificação da lei que exija esse quórum ou cujo projeto se exigiu para aprovação. Artigo 206. Depende do voto favorável de, no mínimo, 2/3 dos membros da Câmara com autorização para... Alínea 1. Outorgar a concessão dos serviços públicos. E item 5º, pelo exposto, alerta do projeto substitutivo número 1 de 2019, PLO 22 de 2019, foi, a verdade, rejeitado por não obter o quórum mínimo exigido para a aprovação, de qual seja 2/3 dos votos. Assim sendo, não havendo apresentação de demais emendas ou substitutivos, deverá ser apreciado o projeto original. Atenciosamente, Vanessa C. B. Bolotari, secretária executiva da Câmara. O segundo e o terceiro expediente é um encaminhamento da Câmara Municipal de São João do Pomuceno e na Câmara Municipal de Guarará. É que foi aquele nosso ofício circular que nós fizemos para as câmaras vizinhas, para que seja feito o encaminhamento para o DENIT, para tampar os buracos da BR-267, de Bicas a Juiz de Fora. O quarto expediente é da Assembleia Legislativa do Estado de Minas, que diz: Cantada de Natal da Assembleia 2019. A mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais tem o prazer de convidar para a cantada de 2019. Venha celebrar o espírito natalino e vivenciar o emocionante espetáculo em nossa região, diversidade e força de Minas, com o coro de 300 vozes no espaço de todos, participação voluntária e corais regentes. Acontecerá no dia 4 de dezembro, às 19 horas, na Praça da Assembleia, que fica na rua Rodrigo de Caldas, número 30, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte. O próximo expediente é da Associação Mineira dos Municípios. A Agência Reguladora dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, a ARSAI de Minas, convoca os municípios e concessionários, a Copasa, à reunião realizada no dia 26 de novembro, às 14 horas, na sede do CREA-MG, conforme convite, programação e anexo. No caso, vai ser limitado a 200 municípios. E tem aqui o passo a passo das inscrições, caso algum vereador se interesse. O próximo expediente aqui é um relatório encaminhado Recursos Humanos, que é solicitado mensalmente, sobre a relação de proventos e descontos, referente a horas extras. O próximo expediente é que dá conhecimento ao Programa de Habitação e Interesse Social. Prezados senhores, em atendimento ao pedido da senhora secretária de Assistência Social, repasso o seguinte edital para o conhecimento de todos. Edital número 14 de 2019, da Secretaria de Assistência Social, que é o Programa de Habitação de Interesse Social. No caso aqui, está o programa inteiro, os dias que vai até para poder se inscrever, a rentabilidade, tudo direitinho. Se alguém quiser dar uma olhadinha, está aqui comigo na secretaria. E o último expediente é da Prefeitura Municipal de Bicas, que é um edital do processo seletivo simplificado número 15 de 2019, da Prefeitura Municipal de Bicas. O prefeito municipal de Bicas, no uso de suas atribuições, toma público a necessidade de contratação temporária de profissionais para atuarem na função de orientadora social do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, para atuarem de acordo na área de interesse, com base na resolução número 1 de 2017 do Ministério de Desenvolvimento Social e Controle à Fome, o MDS, pela Secretaria Municipal de Assistência Social. As inscrições estarão abertas no dia 18 e se encerrará no dia 22 de novembro de 2019, na Secretaria Municipal de Assistência Social, e estabelece nesse edital as normas relativas à realização do processo seletivo simplificado para a contratação de pessoal por prazo determinado e por necessidade temporária de excepcional interesse público. Aí estão aqui o número de vagas, o cargo, remuneração, tudo direitinho aqui. No momento, senhor presidente, são só esses expedientes.
Obrigado, vereador. Informo das comissões.
Pela ordem, senhor presidente, mais uma vez, eu venho aqui apresentar três informes pela Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Eu apresento o primeiro parecer, número 83 de 2019, que dá referência ao projeto de lei do Executivo 58 de 2019, que autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 66.238.057 e da outras providências. O relatório Trata-se de um projeto de lei ordinária para a abertura de um crédito suplementar no valor de R$ 66.238.057 no orçamento do município de Bicas para o ano corrente. A finalidade desse projeto, como narrado nas folhas número 2, verso em mensagem do Executivo Municipal, está em ajustar o orçamento aprovado, procedendo à alteração orçamentária necessária, permitindo a construção de um vestiário e um banheiro público nas instalações da quadra poliesportiva do bairro Edgar Moreira, conferindo, por conseguinte, a maior utilidade de um bem público às ações da maioria de área de lazer e recreação. No caso, não existe vício, nenhum problema algum. Passo direto para a conclusão. Parecer da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada na data de 14 de novembro de 2019, conduziu-se os trabalhos em sessão das comissões e se manifestou diante da regularidade formal, deliberando e opinando favoravelmente ao projeto de lei do Executivo número 58 de 2019, que autoriza o município a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 66.238.057, nos termos explicitados na fundamentação, visando ajustar o orçamento, procedendo à alteração necessária e permitindo a construção de vestiários e banheiro público nas instalações da quadra poliesportiva do bairro Edgar Moreira. Tudo na forma do parecer exarado, com o voto favorável de todos os membros da comissão para o reconhecimento do mencionado projeto de lei em seu aspecto técnico, legal e meritório, submetendo-se o presente relatório também à deliberação do plenário essa Casa do Povo. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 14 de novembro de 2019, presente os senhores vereadores Diego Bordonal Gomes, Denise Maroco Durão e Joel Milão Filho. Passo agora para o parecer número 84 de 2019, também pela Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, que dá referência à emenda modificativa número 1 ao projeto de lei ordinária número 48 de 2019, que altera parcialmente o projeto de lei 48 de 2019, que estima a receita fixas às despesas do município de Bicas para o exercício financeiro de 2020 e da outras providências. O relatório. Trata-se de uma emenda modificativa número 1 ao projeto de lei ordinária número 48 de 2019, que estima a receita e fixa despesas do município de Bicas para o exercício financeiro de 2020. Emenda de iniciativa do nobre vereador Denise Maroco Durão, que dispõe sobre a modificação da dotação número 2.1.4.00.08.244.023.2.0137.33.50.43, que concede o apoio às entidades de proteção social especial, que passará pela quantia de R$ 108.000. E para a devida adequação, ficará cancelado o valor de R$ 12.000 da dotação número 2.10.0013.392.003.2.0123.33.90.39. Promoção e apoio a eventos da população e artes culturais. Em justificativa apresentada pela nobre Edil, a emenda modificativa número 1 de 2019 ao projeto de lei ordinária número 48 de 2019 se faz necessária para atender ao lar cristão Paulo de Tarso. Passando direto para a conclusão, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada no dia 14 de novembro de 2019, conduziu seus trabalhos em sessão de comissão e se manifestou deliberando e opinando favoravelmente à emenda modificativa número 1 de 2019 ao projeto de lei ordinária número 48 de 2019, que pretende alterar a dotação orçamentária, ampliando o valor de apoio às entidades de proteção social especial direcionada ao lar cristão Paulo de Tarso, que passará para R$ 108.000. tudo na forma do parecer exarado, com o voto favorável desta comissão. Secretaria da Câmara Municipal de Bicas, em 14 de novembro de 2019, presente os senhores vereadores Diego Bordonal Gonzi, Denise Maroco Durão e Joel Milão Filho. E o último parecer, número 85 de 2019, também pela Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, que dá referência à emenda modificativa número 2 ao projeto de lei ordinária número 48 de 2019, que altera parcialmente o projeto de lei 48 de 2019, que estima a receita fixa às despesas do município de Bicas para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências. O relatório. Trata-se de uma emenda modificativa número 2 ao projeto de lei ordinária número 48 de 2019, que estima a receita e fixa despesas do município de Bicas para o exercício financeiro de 2020. Emenda de iniciativa da nobre vereadora Denise Maroco Durão, que dispõe sobre a modificação da dotação número 2.10.00.13.392.03.2.01.20.33.90.39, que concede o apoio às festas da virada da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, que passará para a quantia de R$ 45 mil. E, para a devida adequação, ficará cancelado o valor de R$ 33 mil da dotação número 2.10.00.13.392.2.0123.33.50.41. Em apoio às entidades da área cultural. Em justificativa apresentada pela nobre Edil, a emenda modificativa número 2 de 2019 ao projeto de lei ordinária número 48 de 2019 se faz necessária para a adequação e correção. Passando para a conclusão, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, na reunião realizada em 14 de novembro de 2019, conduziu seus trabalhos em sessão das comissões e se manifestou deliberando e opinando favoravelmente a emenda modificativa número 2 de 2019 ao projeto de lei ordinária número 42 de 2019, que pretende alterar a dotação orçamentária, ampliando o valor de apoiar para a festa da virada, que passará para R$ 45 mil, tudo na forma do parecer exarado, com o voto favorável dessa comissão. Secretaria da Câmara Municipal de Bicas, em 14 de novembro de 2019, presente os senhores vereadores Diego Bordonal Gonzi, Denise Maroco Durão e Joel Vilão Filho. É só isso, três pareceres.
Obrigado, vereador. Informe do Executivo.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, a todos os presentes, especialmente o vereador de Guarará, seja bem-vindo. Senhor presidente, o Executivo protocolou na data de ontem, 20 de novembro, projeto de lei de número 59/2019, que autoriza o pagamento do piso profissional nacional aos agentes comunitários de saúde para o fim específico de adequação ao piso salarial profissional nacional, nos termos da lei federal. A própria ementa já explica, né? Sucintamente, finalidade é estar em cumprir as disposições da Lei Federal 13.708, de 2018, em específico do artigo 9, alínea A, parágrafo 1º, que garante ao agente comunitário de saúde o recebimento do piso salarial nacional, com aumentos escalonados a partir de 1º de janeiro de 2018, conforme solicitação constante na indicação de número 51/2019, de autoria da vereadora Denise Maroco Durão. Segue em anexo os detalhes para a comissão, senhor presidente. Somente esse projeto.
Obrigado. Vamos então para os projetos da mesa diretora. Diego Bordonal Gonzi.
Tenho aqui a resolução número 3 de 2019, feita pelo Poder Legislativo aqui da mesa diretora, que regulamenta o uso do veículo oficial da Câmara Municipal de Bicas e da outras providências. A Câmara Municipal de Bicas, em uso das suas atribuições que lhe confere a Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 10, inciso 12 do seu regimento interno, aprovou e eu, presidente, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. O veículo oficial destina-se ao transporte dos vereadores e dos servidores da Câmara Municipal de Bicas, quando no exercício de suas atividades funcionais e outras atividades correladas ao interesse municipal. Parágrafo 1º. É vedada a utilização dos veículos oficiais em benefício próprio ou de terceiros, incluindo para participação em eventos de interesses privados realizados fora do município, salvo nos casos de representação do Legislativo Municipal. Parágrafo 2º. O uso do veículo oficial dentro da esfera municipal pelos edis e pelos servidores depende de prévia autorizada pela presidência ou da direção administrativa, devendo o interessado apresentar o termo de responsabilidade e guia de requisição para o veículo, conforme os anexos 1 e 2, respectivamente. Parágrafo 3º. Cabe ao presidente da Câmara decidir sobre o uso do veículo oficial e viagens, devendo o interesse apresentar o requerimento devidamente justificado. Artigo 2º. Quando não tiver sendo utilizado, o veículo oficial deverá permanecer recolhido à garagem, em dependências do pátio da Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Bicas, salvo por expressa autorização do presidente da Câmara Municipal. Artigo 3º. O veículo oficial será preferencialmente conduzido por servidores em exercício no cargo de motoristas do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Bicas. Na ausência do servidor locado no cargo de motorista da Câmara Municipal de Bicas, o veículo oficial será conduzido pelos servidores ou vereadores, ou por motoristas de empresas terceirizadas. Parágrafo 1º. Mediante autorização expressa da presidência, os veículos poderão ser dirigidos pelos edis devidamente habilitados. Alínea 1. Em atendimento aos princípios constitucionais no artigo 37 da Carta Magna de 88, combinado com aqueles previstos no artigo 13 da Constituição Mineira de 1989, em especial aos da eficiência, razoabilidade e economicidade, sempre que ocorrer uma das hipóteses previstas no caput desses parágrafos, ou se houver a necessidade de viagem com veículo oficial, este será conduzido pelos edis ou servidores devidamente habilitados, devendo os profissionais descritos no caput do artigo 3º permanecerem à disposição da Câmara Municipal de Bicas, evitando gastos com diárias e despesas dos motoristas, salvo expressa disposição contrária da presidência da Casa. Parágrafo 3º. Caso haja comprovada urgência ou emergência, o presidente da Câmara Municipal de Bicas poderá autorizar o uso do veículo por servidores em caráter excepcional destes que devidamente habilitados. Artigo 4º. A solicitação de que se trata o caput do artigo 1º e seus parágrafos deverão ser feita mediante guia de requisição de veículo, de acordo com o anexo 2, a fim de se aferir o caráter público da imagem. Parágrafo 1º. O presidente da Câmara Municipal de Bicas deverá deferir ou indeferir por escrito, justificando a decisão. Parágrafo 2º. A autorização para a utilização do veículo poderá ser revogada a qualquer momento, comprovando sempre o interesse público. Artigo 5º. Os autorizados para a condução do veículo oficial, em qualquer hipótese, serão responsáveis e se sujeitam-se ao pagamento das multas eventualmente aplicadas ao veículo oficial por infração ao Código de Trânsito Brasileiro, quando de sua utilização. Parágrafo 1º. Compete à administração do Poder Legislativo, na hipótese do recebimento da notificação da multa de trânsito imposta ao veículo oficial, de identificar o condutor responsável e, se for o caso, proceder ao desconto da folha de pagamento, nos limites da lei, do valor pecuniário na sanção aplicada, bem como a transferência dos pontos atribuídos pela infração, observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa em determinado processo administrativo. Parágrafo 2º. O vereador, servidor ou motorista que estiver conduzindo o veículo será totalmente responsável por danos ao veículo, ao patrimônio público e particular e a terceiros, que porventura vierem a ocasionar, desde que configurada a culpa ou dolo. Artigo 6º. O condutor do veículo oficial que se envolver em acidente de trânsito deverá notificar o fato imediatamente à administração da Câmara Municipal de Bicas, providenciando o respectivo boletim de ocorrência e solicitado, se for o caso, da assistência secundária da realização de uma perícia. Artigo 7º. Fica vedada a utilização do veículo oficial da Câmara Municipal de Bicas, dentre outras. Alínea 1. Utilizar o veículo sem autorização. Alínea 2. Utilizar o veículo para fins e com objetivos diversos da solicitação aprovada. Alínea 3. Transportar pessoas não registradas nominalmente na área administrativa da Câmara Municipal de Bicas. Alínea 4. Ter conduta pessoal do veículo ou fora dele que possa expor negativamente ou gerar responsabilidade à Câmara Municipal de Bicas. Alínea 5. Atirar objetos pelas janelas do veículo, estando ele parado ou em movimento. Alínea 6. Fumar no interior do veículo. Alínea 7. Fazer uso e transportar bebidas alcoólicas ou substâncias proibidas por leis. Alínea 8. O carro oficial não poderá pernoitar na garagem das residências dos servidores ou vereadores, salvo com prévia autorização da autoridade competente. Alínea 9. Manter ou guardar no veículo oficial objetos pessoais. Artigo 8º. Os termos de responsabilidade para a condução do veículo oficial, guia de requisição do veículo, relatório de viagem e acompanhamento físico, que constituem em anexos 1, 2 e 4, respectivamente. Parágrafo único. Os anexos 1, 2, 3 e 4 deverão ser preenchidos sempre que houver o deslocamento do veículo para as viagens. Artigo 9º. O relatório do acompanhamento físico diário que constitui o anexo 5 deverá ser preenchido pela Secretaria da Presidência da Casa diariamente e entregue semanalmente à Presidência ou à Direção Administrativa da Câmara Municipal de Bicas. E artigo 10º. Essa resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicas. Em 21 de novembro de 2019, Luiz Paulo Rocha, presidente, Tiago Henrique de Queiroz Souza, vice-presidente, Diego Bordonal Gomes, primeiro secretário, e Isaías Pereira Lima, segundo secretário. Então está aqui a nossa resolução, senhor presidente. Quer que leia a justificativa também?
Não, é muita coisa.
É uma página. Justificativa ao projeto da resolução número 3 de 2019. Entre as diversas atribuições administrativas da Câmara Municipal de Bicas, encontra-se a gestão, o controle e o uso do veículo oficial, cujo domínio lhe pertence, e por disposição legal e destinação administrativa sobre os bens públicos. A Câmara Municipal de Bicas não possui em sua estrutura administrativa o cargo de motorista. Por conseguinte, os servidores ou vereadores, se fizerem uso do veículo oficial da Câmara Municipal de Bicas, possuem o dever público de acompanhar e controlar o uso do veículo oficial. Considerando que este poder legislativo possui um veículo da frota em que há necessidade de se regulamentar o uso do mesmo, a mesa diretora apresenta o projeto de resolução com a finalidade de criar a referida regulamentação, sendo que cabe justificar. Bicas, 21 de novembro de 2019, Luiz Paulo Rocha, presidente, Tiago Henrique de Queiroz Souza, vice-presidente, Diego Bordonal Gomes, primeiro secretário, Isaías Pereira Lima, segundo secretário. Aí estão os anexos aqui, da resolução que eu falei atrás. É só isso, presidente.
Obrigado, vereador. Vamos para as emendas. Atenção, as emendas apresentadas anteriormente em forma de indicação receberão as seguintes numerações. Indicação 202 de 2019. Tiago, emenda impositiva número 1, de 2019. Indicação 203 e 204. Vereador Ailton, emenda impositiva número 2 de 2019. Indicação número 205 e 206 de 2019. Vereador Diego, emenda impositiva número 15 de 2019. Indicação número 207 de 2019. Vereador Joel. Nós vamos para as emendas da vereadora proponente Denise Marocco Durão.
Boa noite a todos. Vereador Batista, da cidade de Guararais, vereador Nilo, que está aqui também presente, Magela, que é companheiro nosso, e a todos aqui. Emenda impositiva 06, eu vou só apresentar para onde ela vai, porque não vou ler esses números todos aqui do orçamento, não, tá? Esta emenda vai para a Corporação São José de Bicas, como forma de contribuição, no valor de R$ 15.490,73, e R$ 4.000 para drenagem, pavimentação e calçamento de vias públicas. Apresenta a referida emenda para auxílio no custeio, na aquisição de material permanente e pequenas reformas da Corporação Musical São José de Bicas, que mais de 40 anos vem abrilhantando os eventos da nossa cidade e região. E a outra parte vai para calçamento parcial da Rua Catulino Benedito Dori. Emenda impositiva 07, ela é da saúde, R$ 14.490,73 vai para ações de vigilância epidemiológica para o setor de zoonose, que é para castração de cães e gatos e controle dessa população. E R$ 5.000 para apoio à Associação de Caridade São José de Bicas para o hospital. São essas emendas, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Vamos para a emenda do vereador Diego Bornanol Gonzi.
Senhor presidente, venho apresentar a emenda impositiva número 15 de 2019 ao projeto de lei número 48 de 2019, nos termos da lei complementar número 39 de 2019, que regulamenta a partilha e fixa prazos para a apresentação de emendas impositivas do orçamento anual e do artigo 145 e seus parágrafos da Lei Orgânica Municipal, destino 100% do valor às emendas parlamentares para o que se trata no artigo 145 e seus parágrafos da Lei Orgânica Municipal, num total de R$ 38.988.046, para as seguintes dotações. No caso, eu vou destinar cerca de R$ 37.481.046 à Morada do Caminho. Vou destinar a quantia de R$ 900 para colocar um braço de iluminação na Avenida Governador Valadares e R$ 600 para um quebra-molas na Rua Lina. É só isso, presidente.
Vamos para a emenda do vereador Isaías.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, todos presentes, ex-vereador Nilo, vereador do Guarará Batista, sejam todos bem-vindos. Senhor presidente, a emenda impositiva número 8 de 2019 ao projeto de lei 48/2019. Nos termos da lei complementar número 37 de 2019, que regulamenta a partilha e fixa o prazo para a apresentação das emendas impositivas ao orçamento anual e do artigo 145 e seus parágrafos da Lei Orgânica Municipal, destino dos valores reservados às emendas parlamentares, aportes para dotações abaixo, especificadas no total de 29.990 R$ 981,46, cumprindo e perfazendo a parcela obrigatoriamente destinada à pasta da saúde. Aí é exames extras no Fiesp, exames laboratoriais, Hospital São José de Bicas, castração de animais. A justificativa aqui, senhor presidente, destina o valor de R$ 17.981,46 para que o Fiesp, consórcio intermunicipal de especialidade, possa disponibilizar cotas de exames extras, especificamente mamografias, ultrassonografias, densidometria óssea, endoscopia e raio-x. Com esta ação, pretende-se diminuir o tempo de espera dos munícipes pela realização dos exames. De igual modo, destino o valor de R$ 5.000 para a Secretaria Municipal de Saúde liberar exames laboratoriais. E também, em cota extra, R$ 5.000 para a Associação Caridade São José de Bicas para investir na realização de exames de raio-x. Por fim, designo a importância de R$ 2.000 para a castração de animais. Sala das sessões da Câmara Municipal, 3 de novembro de 2019. Aí, senhor presidente, tem uma outra aqui. É a minha depositiva número 9/2019, nos termos da Lei Complementar número 37/2019, que regulamenta a partilha e fixa prazo para apresentação das emendas impositivas ao orçamento anual. E do artigo 145 e seus parágrafos na Lei Orgânica, no valor destinado a R$ 9.000 para as seguintes dotações: calçamento da rua Lauterino Dori, quebra-molas na rua Luiz Ferrari, morada do caminho e tatu bola. A justificativa aqui, senhor presidente, é: essa emenda impositiva contempla diversos segmentos de atuação, quais sejam o calçamento do trecho da rua Catulino Benedito Dori, a instalação de um quebra-molas e uma faixa de pedestre na rua Morvan Dias Figueiredo, a instalação de um quebra-molas na rua Luiz Ferrari, além de um auxílio financeiro, a entidade Morada do Caminho e o projeto Tatu Bola. Sala das sessões da Câmara, 3 de novembro de 2019, Isaías Pereira Lima, vereador proponente. Só essa, presidente.
Obrigado, vereador. Vamos para a emenda do vereador Joel Milhão Filho.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os colegas, a todos presentes. Eu saúdo aqui a presença do vereador Batista de Guarará, um grande amigo, junto com a sua esposa e neto. Emenda impositiva número 14/2019, ao projeto de lei número 48/2019, nos termos da lei complementar número 37/2019, que regulamenta a partilha e fixa prazos para apresentação das emendas impositivas ao orçamento anual e do artigo 145 e seus parágrafos da lei orgânica municipal. Destino 100% do valor referente às emendas parlamentares de que trata o artigo 145 e seus parágrafos da lei orgânica municipal, num total de R$ 38.981,46 para a seguinte dotação. Justificativa: essa emenda impositiva visa a instalação de 7 postes, sendo 3 postes na rua Norton Cid Marques de Pinho, bairro São Pedro, e outros 4 na rua São Manuel, em São Manuel. Apresenta essa emenda e atenção aos moradores destes locais. A iluminação pública é essencial à qualidade de vida dos cidadãos. A falta de iluminação está gerando insegurança aos moradores e pedestres que têm que transitar pelo local à noite. Creio que com os recursos destinados, mais o saldo das contribuições de custeio de iluminação pública, exista recursos suficientes para tais ações. Cada poste com a rede de iluminação, segundo pesquisa de mercado, fica no valor médio de R$ 5.500. Essa emenda destina R$ 5.568,78 para cada poste, valor que deve ser suficiente para cobrir todos os custos da instalação. Sala da sessão da Câmara Municipal de Bicas, 20 de novembro de 2019, Joel Milão Filho, vereador proponente. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vamos para a emenda do vereador Luiz Paulo Rocha. Emenda impositiva número 12 de 2019. Ao projeto de lei número 48/2019, nos termos da lei complementar número 37/2019, que regulamenta a partilha e fixa prazo para a apresentação das emendas impositivas ao orçamento anual, destina-se 100% do valor referente às emendas parlamentares de que trata o artigo 145 e seus parágrafos da Lei Orgânica Municipal, incluindo os valores referentes à parcela obrigatoriamente destinada à pasta da saúde, num total de R$ 38.981,46. Justificativa. Com esta emenda, pretende-se aumentar os recursos para realizações de exames, diminuindo assim a fila de espera para a realização dos membros, principalmente os de média e alta complexidade, nos quais normalmente encontra-se maior dificuldade para marcação. Sala da sessão da Câmara Municipal de Bicas, 13 de novembro de 2019, Luiz Paulo Rocha, vereador proponente. Vamos para a emenda do vereador Rafael Cândido Aquino.
Senhor presidente, só fazer uma ressalva, que desculpa, ex-vereador Nilo, tá? Seja bem-vindo também. Senhor presidente, senhores vereadores, apresento a emenda impositiva de número 10/2019 ao projeto de lei 48/2019, nos termos da lei complementar 37/2019, regulamenta a partilha, fixa prazos para apresentação das emendas impositivas no orçamento anual, destino dos valores reservados às emendas parlamentares, aportes para as dotações abaixo especificadas, num total de R$ 20.000, cumprindo, inclusive, perfazendo a parcela obrigatoriamente destinada à pasta da saúde. Então, eu destinei R$ 10.000 ao Hospital São José e R$ 10.000 para exames. Com a justificativa, com esta emenda, pretende-se reforçar os recursos financeiros do Hospital São José de Bicas e objetiva-se ainda a complementação orçamentária para que, através do Fundo Municipal de Saúde, se possa agilizar a fila de espera pela liberação de exames, em especial aqueles complexos como ressonâncias, tomografias e biópsias. E a emenda impositiva de número 11/2019 ao projeto de lei 48/2019, eu destino aqui a importância de R$ 18.981,46 para as seguintes dotações. Para o Fundo Municipal, R$ 10.000 para o Fundo Municipal de Assistência Social. R$ 2.000 para o Lar Cristão Paulo de Tarso. R$ 1.000 para a Sociedade Protetora dos Animais. E R$ 5.981,46 para o programa PROERGE, da Polícia Militar. Justificativa, com indicação desta emenda impositiva, pretende-se, através auxiliar o trabalho do Lar Cristão Paulo de Tarso, além da emenda que foi feita pelo Executivo, né, aumentando um pouco os recursos destinados ao PROERGE, Programa Educacional de Resistência às Drogas. O objetivo é apoiar o excelente trabalho que a Polícia Militar, através da Tenente Janaína Monteiro, realizam com nossas crianças e jovens de conscientização contra as drogas em Minas. Em Minas, o programa já completou 20 anos, atendendo mais de 3,3 milhões de pessoas. Em cooperação com as escolas e as famílias, o PROERGE prepara as crianças e os adolescentes para fazerem escolhas seguras, saudáveis e responsáveis. São essas as emendas, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vamos para a indicação do vereador Joel Milhão Filho.
Boa noite novamente. Indicação número 211 de 2019. Senhor presidente, solicito que o prefeito municipal, através da secretaria competente, providencie a devida manutenção e reparo dos aparelhos de fisioterapia. Justificativa. Faça esse pedido após receber críticas e reclamações dos pacientes. Em 21 de novembro de 2019, Joel Melão Filho, vereador proponente. Indicação 212/2019, senhor presidente, solicito que o prefeito municipal, através da secretaria competente, providencie retirada de entulho em todo o bairro de Sulama. Justificativo. Como é sabido, sou assíduo frequentador do bairro e nos últimos dias percebi que existe muito entulho espalhado em diversos pontos do bairro. Dessa forma, peço que seja feita a remoção desses materiais devido ao risco que eles representam aos transeuntes. em 21 de novembro de 2019, João Malonfi, vereador proponente. Indicação 213 de 2019, senhor presidente, solicito que o prefeito municipal, através da secretaria competente, avalie a situação das árvores ao final da avenida Governador Valadares e proceda à supressão, poda ou outro procedimento adequado. Justificativo. No trecho próximo ao número 820, existem árvores que têm causado preocupação para os moradores. Dessa forma, apresento esse pedido para que o problema seja resolvido o mais rápido possível. Em 21 de novembro de 2019, vereador Joel Milão, vereador proponente. Indicação número 214 de 2019, senhor presidente, solicito que o prefeito municipal, através de secretaria competente, viabilize a doação de material para a construção do trecho do muro do presídio. Justificativa. Existe um trecho da divisa do presídio que hoje está cercado com arame farpado. Esse trecho confronta com propriedade particular de pessoa carente que não tem condições de dividir os custos do muro com o presídio. Já conversei com o Conselho da Comunidade Carcerária e existe a possibilidade do presídio disponibilizar a mão de obra. Em 21 de novembro de 2019, Joel Milão Filho, vereador proponente. Só isso, presidente.
Obrigado, vereador. Vamos para a indicação do vereador Rafael Cândido Aquino.
Apresenta a indicação de número 215/2019. Pela presente indicação, solicito da administração municipal, através da Secretaria de Assistência Social, que inscreva o município no programa Vida Saudável, na modalidade Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa. Justificativa, por meio deste programa, que busca dar mais qualidade de vida, socialização e saúde, o governo federal irá repassar kits para promover a prática de exercícios físicos e de lazer para os idosos. Para receber os equipamentos, é necessária adesão à estratégia. As inscrições seguem até o dia 2 de dezembro. A iniciativa é fruto da união entre duas ações do Ministério da Cidadania destinadas às pessoas idosas. A Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa, ligada à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, e o Programa Vida Saudável da Secretaria Especial do Esporte. Os equipamentos serão repassados aos municípios por meio de doação direta. Além disso, o programa ofertará capacitação aos profissionais que acompanharão as atividades voltadas para os idosos. As propostas para implantar e desenvolver núcleos do Programa Vida Saudável devem ser cadastradas para análise e seleção por meio do Sistema Brasil Amigo da Pessoa Idosa. A Prefeitura deve baixar o termo de manifestação de interesse que segue em anexo. Além disso, a gestão local deverá indicar o setor que ficará responsável pela gestão do programa e repassar informações como coordenador selecionado e a quantidade de núcleos pretendida, de acordo com a população do município. Os municípios devem garantir ainda que o programa seja ofertado à população por pelo menos 14 meses. A Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa é uma iniciativa do governo federal que fomenta os municípios a implementarem ações para melhorar as condições de vida da população com 60 anos ou mais de idade, por meio de apoio técnico e certificação das cidades e comunidades amigáveis às pessoas idosas. Por meio da estratégia, o governo federal incentiva cidades a promoverem ações destinadas ao envelhecimento ativo, saudável, sustentável e cidadão da população, principalmente das pessoas mais vulneráveis. O programa se divide em diversas etapas que envolvem a adesão dos municípios, a criação de conselhos, a realização de diagnósticos, a elaboração de planos municipais e a execução de ações voltadas para o envelhecimento ativo e saudável da população idosa local. Em 21 de novembro de 2019, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Vamos para o requerimento do vereador Luiz Barbosa Borges.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os colegas. Uma saudação especial ao vereador Batista e sua família, Guarará, ao ex-vereador Nilo. Prazer recebê-lo. E a todos vocês aqui nessa noite. Senhor presidente, antes de entrar no meu requerimento, eu gostaria de comunicar a todos que vossas excelências viram na pauta aí a apresentação da minha emenda, mas eu a retirei, primeiro que tinha um pequeno erro nela, né, na lavratura, quando o Guilherme fez, tinha um pequeno erro, e porque também eu decidi, de ontem para hoje, após ver um vídeo de uma situação lá na Cutieira, no loteamento lá, né, uma reclamação feita pelo morador, pelo Leandro Coelho. Então eu vou mexer um pouco nessas emendas para tentar destinar um pouco de recurso lá para solucionar um problema lá naquele bairro. Mas ela já está protocolada, eu vou corrigir esses erros todos e amanhã entregar o texto novo. Requerimento número 61, senhor presidente, é que solicita a presidência da casa que, ouvido o plenário, oficie a Secretaria de Administração e Planejamento, cobrando explicações acerca da obra de asfaltamento, objeto da indicação de emenda impositiva ao orçamento 2019, oriunda da indicação número 35/2019. Justificativa. O objeto da referida indicação era o asfaltamento da travessa Pedro Dutra de Moraes, da esquina com a rua Taviano Cassiano da Silva, em sentido descendente por 35 metros. Essa metragem fora reduzida, já que originalmente, através da indicação número 237/2018, o pedido era que fossem asfaltados 45 metros da via, partindo da esquina com a rua José Jacinto Carreiro, em sentido ascendente, até a altura do número 250, casa número 6, na própria travessa. Ocorre que, através de um parecer técnico do Poder Executivo, assinado pelo engenheiro Amílcar Rebouças, foi solicitada a redução do trecho de asfaltamento, sob a justificativa da necessidade de construção de 90 metros de sarjeta para, segundo o técnico, abre aspas, fixar o asfalto para que não se desprenda durante as chuvas, fecha aspas. Atendendo a solicitação, foi apresentada posteriormente a indicação número 35/2019, reduzindo em 10 metros a medida original para atender ao que se pedia através do parecer técnico. Porém, estando quase no final de 2019, estive visitando as obras realizadas e, como se pode ver nas fotos a este anexadas, a tal sarjeta ainda não fora executada. Outro detalhe precisa ser explicado. Na justificativa da indicação original, número 237/2018, faço o cálculo do valor praticado à época para asfaltamento, seguindo a tabela CETOP, o que é confirmado pelo técnico da Prefeitura logo na primeira página de seu parecer, qual seja, R$ 27,00 o metro quadrado, sendo considerada ainda a necessidade de uma camada de 3 centímetros de asfalto para reperfilamento do piso. Ocorre que, na visita realizada, pudemos observar nitidamente as pedras do calçamento original, em alguns trechos, fotos anexadas, o que demonstra que sequer esta camada fora devidamente executada. Por tudo acima narrado, solicitamos explicações sobre a obra executada e providências para correções para correção das inconsistências, já que o período chuvoso já se iniciou. Sendo que cabia justificar, contando com o apoio dos pares, sala das sessões da Câmara, em 21 de novembro de 2019, a Luiz Borges, vereador proponente. Só esse requerimento, senhor presidente.
Para as representações, vereador Aloysio Barbosa Borges.
A representação não foi impressa. Está aqui não, Vanessa. Deixa ela imprimir lá para mim, senhor presidente.
Então vamos passar para o assunto urgente?
Eu não conferi aqui, desculpe. Aí depois eu faço a leitura.
Podemos passar para os assuntos urgentes, então, né?
Aqui é a indicação.
Então vamos lá, assuntos urgentes.
Pela ordem, senhor presidente.
Vereador Joel.
Boa noite novamente a todos. Eu tenho dois assuntos aqui. Um é muito grave. Desculpe. O primeiro é sobre essa chuva que deu sexta-feira. Eu fiz um apanhado na cidade. Eu fiz 9 vídeos. E eu venho pedir aqui, Rafael, mais uma vez, que olhem com carinho para a situação do pessoal do Concep lá, que eles conseguiram o computador. Um trouxe uma parte de casa, outro trouxe outra. E molhou o computador deles e, na verdade, eles pedem ajuda, a gente aqui pede, já pediu várias vezes e a gente não ajudou e ninguém ajudou e tão a zona a situação deles lá. Então a gente tem que fazer alguma coisa porque eles não recebem um centavo, trabalham de graça, pô, ainda tem que passar por isso, essa humilhação. Então eu quero pedir, Rafael, você conversar com o Poder Executivo que venha tentar resolver, amenizar, pelo menos para eles trabalharem. É só isso, nesse primeiro assunto. Nesse outro assunto, senhor presidente, eu quero que vocês, ouvintes, e todas as pessoas, prestem bastante atenção no que eu vou falar aqui. Antes de eu entrar no assunto, Eu quero fazer uma pergunta para vocês, vocês não precisam me responder, não. Eu só quero que vocês façam uma reflexão. Essa casa aqui, quem manda aqui? São os vereadores ou o prefeito? Eu quero que todos aqui façam essa reflexão. Quem manda nessa casa aqui? É o prefeito? Se for o prefeito, nós estamos enrolados. Porque a gente fiscaliza o prefeito. Como é que pode ser o prefeito? Essa é a linha que eu estou começando esse assunto. Porque tem um projeto a ser votado, projeto de lei ordinária número 56 de 2019, que autoriza a cessão a título oneroso de direitos creditórios provenientes dos atrasos das transferências obrigatórias devidas pelo Estado de Minas Gerais. E esse projeto a gente vai votar ele aqui. Vocês acreditam que semana passada eu recebi suborno para votar favorável ao projeto? Suborno? Eu fui subornado a votar para o prefeito Honório, mandou me oferecer valores de emendas a todos os vereadores e a mim principalmente, para mim votar para esse projeto ser passado aqui nessa casa. Ele mandou oferecer. Ele mandou oferecer 3% do valor que vai vir desse valor total e mais 50 mil para os vereadores, para você usar como emenda. Para mim é suborno. Ah, é politicamente correto. Não, é pilantragem, é suborno. Então eu não vim aqui para me vender. Eu não vim aqui para trabalhar para prefeito. Eu já cansei de falar isso aqui. Eu já cansei de dizer isso aqui. Que eu não vim aqui trabalhar para prefeito. Eu não vim aqui. Eu vim aqui ajudar o prefeito. Trabalhar para que ele faça o que ele quer, não. Eu trabalho para o município. E tem outra coisa mais agravante. Essa oferta foi feita na sala das comissões, na sala da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, que o Diego é membro. Foi oferecido essas vantagens. Primeiro foi oferecido para mim sozinho. Depois foi oferecido na presença do Diego, na presença do advogado da Câmara e da secretária, que estava no dia da reunião. Então, isso aí é o que eu venho mostrar para a população. A vergonha. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha que acontece nos municípios e no Brasil inteiro. Vereadores se vendendo para fazer vontade de prefeito ou do executivo. Então eu venho pedir aqui que essa casa venha tomar a medida necessária para que venha resolver essa situação. Porque eu não aceito isso. Isso é um absurdo. A gente não está aqui para vender voto, não. De comissão ou de projeto, de qualquer coisa que seja. Então eu venho aqui dizer para vocês que ficado quando recebi, não gostei, não gostei, como já recebi várias tentativas de suborno e não aceitei também, entendeu? Então essa aconteceu dentro dessa casa aqui e eu fiquei muito indignado, por isso que eu fiquei colocando essas coisas no Facebook e espero que vocês, povo biquense, munícipes, venham nos ajudar a fiscalizar essa administração, porque cada dia que passa é uma coisa diferente. Cada dia que passa é uma coisa diferente. É uma coisa complicada. Isso para mim é sujeira. Isso para mim é pilantragem. Ah, isso aí é politicamente correto. Acontece em todo lugar. Eu não acho certo. E tenho o meu direito de achar. Isso para mim é errado, não é certo. Não se deve fazer isso. Os projetos têm que ser votados aqui de forma individual. Cada um vota do jeito que acha. É só isso, presidente.
Vereador Diego.
Ô, vereador Joel, eu até dá vontade de rir. Sabe por quê? Porque isso é a maior pouca vergonha que existe. Hoje, infelizmente, a nossa cidade está se parecendo uma Brasília diminuída, onde que tem que dar incentivos para vereadores votarem. Pô, e na comissão, francamente, né, vereadora? Você, até mesmo o nosso advogado da comissão, ex-prefeito, doutor Magela, a mando do prefeito, eu acho que é uma coisa descabida. Não, suborno, eu não utilizei a expressão suborno, mas... escondido. Eu, vereador Joel, procurador Magela e a senhorita. Não, você vai falar, claro, mas cada um tem o seu direito de falar e expressar. Vereador, respondendo a sua pergunta, quem manda nessa casa? Infelizmente, hoje é o prefeito. É o prefeito, sabe por quê? Porque o povo, na hora de votar, elegeu vereadores, peças que estão aqui, que o prefeito foi lá, manipulou através de cargos e fazem o que quiser. Infelizmente, a realidade é essa. Dá uma dó no coração isso. Nós somos em 9 vereadores aqui, mas infelizmente poucos querem ver a nossa Bicas prosperar algo mais. Vereador Joel, você está indignado, eu também estou super indignado. Eu não vou utilizar a expressão suborno, mas eu utilizo de uma cachorrada fora do comum. E falo mais. Palavras da vereadora Denise. Abre aspas. O executivo acha justo. Calma, vereadora. Calma. Acha justo passar para os legisladores, ou seja, nós, como incentivo para o ano que vem fazer uma política. Vereadora, você falou isso, vereadora. Fazer política aqui não estou. Bom, pelo menos eu não estou aqui para fazer política nenhuma. Nem gracinha para prefeito, seja lá quem que for. Eu estou aqui para ver os interesses coletivos da população. Então, você tem o meu apoio, vereador? E eu sou contrário totalmente a esse projeto, que será discutido logo depois da ordem do dia aí, e depois logo em breve votação. Então, gente, vocês que estão aqui, vocês que estão ouvindo, nos assistindo, prestem atenção nesses legisladores que vocês escolheram para estar sentado aqui, ó, nessa cadeirinha aqui, ó, que eu mostro aqui, ó. Porque isso daqui custa muito caro e tem uma honra muito que senta aqui. Então, cuidado com quem vocês vão eleger, viu? É só isso.
Vereadora Denise.
Pegou? Pela ordem, senhor presidente. Primeiro, eu lamento profundamente, o vereador Joel, que tenho ter elogiado Vossa Excelência por não atrasar nenhum projeto na comissão. Vossa Excelência não ter dito meu nome. Tá? E segundo, eu vou dizer, Vossa Excelência, que eu vi lá escrito, ai, caráter, vai ver o meu caráter. Caráter, a gente não precisa falar. Quem tem que falar do nosso caráter são as pessoas que trabalham com a gente, que lidam no dia a dia com a gente, que lidou na vida toda com a gente. Essas pessoas é que tem que falar do caráter da gente. Segundo, eu vou explicar aqui como funciona. O Estado, todo mundo sabe, está devendo aos municípios relativo ao exercício de 2018, portanto, não entrou na receita de 2018, hoje seria na faixa de quase 4 milhões. E agora, em setembro de 2019, o Estado, a Assembleia lá, aprovou a Lei 23.422, sancionada pelo governador Zema, que autoriza os municípios a ceder direitos creditórios e realizar operações de crédito para reequilibrar as finanças após o atraso de transferências obrigatórias do Estado. Então, o que significa isso? As cidades vizinhas, quase todas, já aprovaram essa cessão de direitos creditórios. Essa cessão de direitos creditórios, para explicar de uma forma mais fácil, por exemplo, o Estado, vamos colocar, deve 100 mil ao município. Existem os bancos oficiais que vão comprar essa dívida. O município não vai fazer financiamento. As pessoas têm que entender isso. O município vai receber, se essa dívida é de 100, o banco vai oferecer, por exemplo, não sei, não existe ainda manifestação de nenhuma instituição financeira, viu, vereador, em relação a isso. Ele oferece 90. E a dívida passa do Estado para o banco. Então, não estamos falando aqui de nenhum empréstimo. O município vai receber essa dívida que o Estado tem com ele através dessa cessão de direitos creditórios. Então, vários, os municípios vizinhos, praticamente quase todos, já aprovaram. Tudo indica que o CIESP é que vai conduzir dos 9 municípios esta operação. E hoje essa matéria até estava em votação, e eu pedi ao vereador Tanaúza que estava dúvida do quórum, eu não sabia do quórum, Rafael tinha uma posição, e a gente ficou na dúvida que quórum seria isso. Para não vir para cá com uma matéria que você não tem nem a certeza do quórum, e chegar no final, está aprovada, está rejeitada, o quórum atingiu, o quórum não atingiu, pedi que retirasse. O vereador Joel achou até que eu tinha pedido por outra coisa. Nem sabia que Vossa Excelência fazia tal comentário. Em seguida, nós fizemos a reunião, eu trouxe a pedido do Executivo as seguintes obras onde poderia ser utilizado, até porque não tem ainda manifestação ainda de banco, não, tá? Isso aí pode acontecer e pode não acontecer. Isso aí ainda vai demorar. Não tem ainda definição. Mas eu trouxe aqui, para a ciência dos membros da comissão, as ruas e obras a serem utilizadas com este recurso, até por uma questão de transparência, já para avisar os vereadores o que se pretenderia com isso. Está faltando uma folha minha aqui. Espera aí só um minutinho, deixa eu achar a folha. Está aqui. Eu trouxe para a comissão, Vossa Excelência sabe disso, não olhou assim com tanto interesse, mas eu trouxe as seguintes ruas. Calçamento das ruas Darcy Tavares, saída para Água Santa, 910 metros, calculado no valor estimado de R$ 36.400. Rua Clarimundo de Oliveira, bairro José Baranda, 980 metros, isso tudo valor estimado, R$ 39.200. Rua Maestro Servo Luiz de Deus, Edgar Moreira, valor R$ 35.480. Rua Sebastião Cross e o resto do São Pedro, 360 metros, numa faixa de R$ 14.400. Rua Maurílio Berlangieri Rebouças, no São Pedro, 280 metros, 11.200. Rua Baldir de Oliveira, no São Pedro, 1.150 metros, valor estimado 46 mil. Rua G, bairro Gilson Lama, 538 metros, 21.520. Rua Roseli Arruda, 560 metros, 22.400. Rua D, 2.200 metros, 88 mil. Rua K, 250 metros, 10 mil. Totalizando aí um valor de 314.600. Da mesma forma, eu trouxe um levantamento para regularizar, não seria regularizar, é para resolver aquela situação da cratera que tem no bairro de Garmoreira. Ela é um assoreamento ocasionado por águas pluviais, que vai desde o trecho do viaduto até aquela outra parte lá em cima, numa faixa mais ou menos de 800 metros de extensão, com uma profundidade de 20 metros, chegando próximo à rua Fritz Granato, único acesso ao alto do bairro Edgar Moreira, onde existem várias famílias residindo. Lá está previsto, mais ou menos, 900 manilhas de 60. 3 caixas de captação e drenagem de águas pluviais, com aproximadamente 20 metros cada. E a recomposição da área degradada, que ficaria na faixa, uma previsão de R$ 350 mil. Também a questão, que é um projeto antigo, que ainda não se conseguiu, eu nem sou muito a favor desse projeto, mas aí eu trouxe, que é o asfalto das ruas do bairro Santana também, que é um projeto que já foi várias vezes, foi para a Caixa e não deu certo em relação a isso. E, além disso, estabelecendo uma faixa de 800 mil para a construção de casas populares. Esse aí eu não falei no dia da reunião, porque não tinha como falar. Aí, vereador, Vossa Excelência, não ponha maldade na minha fala. Eu não sou pessoa do mal. Eu sou pessoa bem intencionada, vereador. Jamais alguém pode falar que eu sou uma pessoa mal intencionada. Possa ser até boba. Eu até concordo com Vossa Excelência, mas mal intencionada eu não sou. Em momento algum, jamais eu falaria isso com Vossa Excelência. O que eu falei era uma questão de justiça, porque essa receita é de 2018. Como não tem como entrar na receita atual, os pedidos de Vossa Excelência, eu citei Vossa Excelência, vou dizer por quê. Porque Vossa Excelência visita as pessoas. Eu não visito. Vossa Excelência sabe que eu falei isso com você. Vossa Excelência visita as casas. Eu não faço isso. Então, Vossa Excelência faria a indicação como faz requerimento. Qual o problema? Nenhum. Eu não falei nada no seu ouvido. Eu não falei nada para você votar. Eu disse que na comissão tudo certo, que o plenário iria decidir, que no plenário nós resolveríamos. Vocês votaram a favor, porque não tinha ilegalidade, o projeto não tem ilegalidade, não tem nenhuma inconstitucionalidade, e nós viríamos para o plenário. Qual o problema? Nenhum. Uma questão de justiça. Como esse recurso vai entrar para o município e se refere a 2018, Vossa Excelência teria suas indicações, como tem de todo mundo, a dele, a minha, a sua, a dele, a coisa a ser atendida. Em momento algum, pelo amor de Deus, eu não sou pessoa desse nível. Não é do meu feitio. Jamais tive essa intenção. Tanto é que eu estou até tranquila aqui, calma, e muito calma, porque, na verdade, eu tenho que ficar calma. Eu não posso ficar nem nervosa com isso, porque, na verdade, Vossa Excelência quis até dizer lá na hora alguma coisa. E eu disse: olha, vereador, é uma questão de justiça, é ser justo. Mas assim, não houve essa intenção, jamais da minha parte, senão eu chamaria Vossa Excelência, você não pode misturar isso. Aqui não tem mala preta. Daqui a pouco Vossa Excelência vai falar que eu cheguei com mala preta para Vossa Excelência. Jamais faria isso. Então, o que houve é uma questão de justiça, como vai vir para o executivo, o legislativo também. Vossa Excelência visita a casa, ou Vossa Excelência visita e não quer que elas sejam atendidas. Vossa Excelência quer que o povo seja atendido. Eu estou falando que é o ano que vem, é o ano da eleição. Vossa Excelência é de um grupo, eu sou de outro. Isso é normal, natural. Vossa Excelência é de um grupo, eu sou de outro. Não tem nada de esquisito aqui, não. Eu pertenço ao grupo do prefeito Honório. E sou amiga dele. Independente de política, todo mundo sabe disso. Nunca escondi, e as pessoas até respeitam isso. Então, vereador, Vossa Excelência entendeu de forma completamente errada, porque não é do meu feitio. Eu até fiquei estranhando aqui quando Vossa Excelência falou, e não falou meu nome, que poderia falar meu nome, que eu estava numa reunião. Se eu quisesse fazer uma coisa, eu chamasse escondido, ia falar com o Diego escondido, no pé do ouvido, e eu falava: mas vocês têm que votar. Mas, ó, só se votar. Se não votar, não vai. Ó, para, vereador. Falei na reunião por uma questão de justiça, uma reunião aberta. Falei numa reunião aberta, estava o jurídico, estava a funcionária da Câmara. Não falei nada demais, vereador. Eu não tive essa... Se Vossa Excelência interpretou como ofensa, me desculpe. Não foi esse sentido. Eu acho que é uma questão de justiça mesmo. Entendeu? Se a receita é de 2018, nós estamos em 2019. Entendeu? Ela se refere a uma receita passada que tinha que ter estado dentro do cômputo da receita deste ano. Ela tinha que ter entrado e não entrou porque o Estado não pagou. Esse dinheiro é de 2018, pertence ao município em 2018. O Estado tinha que ter pago em 2018. Então, o município deixou de ganhar, a saúde deixou de ganhar, a educação deixou de ganhar, vários setores deixaram de ganhar um recurso que é de 2018. Não estou falando de recurso recente, não, você. Estou falando de 2018. O Estado fez isso com todos os municípios. Todos os municípios. A dívida é grande do Estado. Entendo o governador Zema, que está numa tentativa de arrumar essa situação. Ele está tentando. Primeiro, ele fez um acordo de justiça, de parcelamento desse valor com os municípios, e agora ele vem com essa lei sancionada pelo governador, não é uma lei qualquer, sancionada pelo governador Zema, autorizando essa cessão. Então, o município ele não está buscando nada que não prevê a lei. Está dentro da lei. Está dentro do que a lei permite. Vários municípios já aprovaram. Não se sabe se isso vai acontecer. Ainda tem um detalhe, ô vereador. Vossa Excelência até perguntou, e no dia da comissão eu falei, olha, não tem como definir quanto que vai ser. O CIESP vai conduzir, evidentemente, se deve R$1.000 ao município e oferecer 500, o banco, os municípios não vão aceitar. Mas não existe ainda como, eu disse para a Vossa Excelência, tinha buscado com o secretário de Fazenda, não tem como saber ainda qual vai ser o percentual dos bancos, porque os bancos ainda não manifestaram interesse em comprar a dívida do Estado, e quem vai ficar devedor é o Estado. A única coisa que o município vai ter é o recurso que é dele, dos impostos de todo mundo. Eu tenho uma coisa para falar. Eu ouvi hoje uma palestra falando, a gente tem falando dessa questão de acabar com os municípios pequenos. E falando que nós não contribuímos com a receita, que nós dependemos do fundo de participação. Mas de que é feito o fundo de participação? Dos nossos impostos. Eles vão para lá. O governo federal leva, arrecada, e depois ele nos devolve no montante de 23%. Então, vereador, essa arrecadação, essa receita tinha que ter vindo em 2018 e não veio. Então, tem a chance agora do município ter este recurso, que não é de ninguém, é do município. Que era para ter vindo quando? 2018. Que era para entrar no cômputo da receita total nossa? Era. E não entrou. Então, desculpa, Vossa Excelência, se Vossa Excelência interpretou a minha fala de outra forma. Por isso que eu estou até calmo, porque jamais seria com sentido de subornar Vossa Excelência, porque não é do meu feitio. As pessoas que lidam comigo há mais de 40 anos na política e na vida pública conhecem. Eu não preciso falar do meu caráter, porque elas é que sabem que falam e que vão falar. Eu jamais tive essa intenção. Se Vossa Excelência entendeu dessa forma, na hora eu ainda falei com Vossa Excelência, é uma questão de justiça. Não foi essa a intenção. E que nós falamos, vamos para o plenário votar. E, gente, a gente tem que botar a cabeça no lugar, o vereador, porque o ano que vem é um ano eleitoral. É um ano que tudo vai estar acirrado. E a gente tem que ter cuidado com isso, porque às vezes a gente acaba com a vida de uma pessoa, denigra a imagem da pessoa, e não é dessa forma que se ganha política. A gente ganha política com ação, com trabalho, com respeito às pessoas. Eu respeito Vossa Excelência me respeita. Não é de outra forma, gente. Na história aqui tem N exemplos, que às vezes eu comento até com Vossa Excelência. Então, eu até não me... Olha, eu não me ofendi... Porque eu não me encaixo nisso, o senhor me desculpa, mas eu não vou encaixar nessa alegação, tá? Não tem como eu me encaixar. Então, me desculpa até minha calma, às vezes o senhor achou até que eu ia ficar abalada, não vou ficar, porque eu não me encaixei nisso, não tive essa intenção, jamais teria, até porque tenho até elogiado o trabalho de Vossa Excelência, e acho que Vossa Excelência é um excelente vereador, já falei isso para o senhor. Só isso, senhor presidente.
Pela
ata,
senhor presidente, que eu fui citado.
Vereador Joel. Vereador Joel.
Ela distorceu todo... Eu não estou falando aqui... Ainda foi... Eu acho... Ela usou um termo ali que ela não deveria ter usado. Será que o vereador não quer que faça as ações na casa dos outros? Eu sou um dos maiores lutadores pelas causas? Como é que eu não quero que faça? Eu não estou falando do projeto... Tem rua ali... que ele já está até calçando. Há 15 ou 20 dias atrás, o Paulo Fabiano veio aqui para passar como que está o orçamento do município, o que está sobrando. Está sobrando 2 milhões e 700 e mais 900 mil vinculados. 3 milhões e 600. 3 milhões e 600, mais ou menos. Eu estou falando. Ela foi usada pelo prefeito para vir me oferecer, sim. Me oferecer. Ela me ofereceu sozinha, eu e ela. Ela me ofereceu sozinha, eu e ela. Depois ofereceu nas comissões. Como é que não ofereceu? É a mesma coisa de falar no canto do ouvido, eu e ela. Que o prefeito Honório tinha oferecido para mim 3% e para os vereadores. Não estou denegrindo imagem de ninguém aqui. Nem eu não sou obrigado a falar nada que os outros pedem. Eu sou responsável pela minha fala, pelas minhas ações. O prefeito Honório pediu, por que, que ela não falou com ele? Vai o senhor lá e pede. Mas ela veio aqui me oferecer 3% do valor, 3% para todos os vereadores, o que vier do empréstimo, ou do que o banco ia passar, e mais 50 mil para cada vereador de emenda impositiva. Foi oferecido. Foi oferecido. Foi oferecido. É isso que eu estou falando.
Ô, vereador Joel, licença. Você está fazendo uma acusação que o vereador ofereceu para você 50 mil reais para cada vereador. Eu não tive oferta de nada, não estou sabendo dessa conversa. Você está sabendo dessa emenda, vereador Isaías? Não? Então, nem eu.
Tá bom, senhor presidente, pela ordem. Ela ofereceu, vindo do prefeito Honório, que se eu votasse favorável, entenda, gente, ele iria. Não sei se ele te ofereceu, não. Se ele não te ofereceu, beleza. 3% do valor que ia vir e mais 50 mil para cada vereador em emendas, se a gente votasse favorável. Se não foi oferecido para vocês, foi oferecido para mim. E eu não aceitei, é isso que eu estou falando aqui. Aconteceu um ato que não é um ato certo dentro dessa casa. Aconteceu comigo primeiro, sozinho, e depois aconteceu na comissão. Agora vocês querem que... O que vocês querem que eu faça? Que ele está certo? Ela citou ainda o nome do prefeito, mandou oferecer. Ela vai dar 50 mil para cada vereador em emendas, porque ano que vem é ano político. Se tem dinheiro em caixa e está querendo pegar esse dinheiro, está querendo fazer política com o dinheiro, porque é ano eleitoral. Pô, vocês não entenderam isso ainda? Se tem o dinheiro lá, ele já começou a calçar as ruas, por que que quer o dinheiro para calçar as ruas? Eu não estou falando das ruas que tem para calçar ou as casas para arrumar, não. Eu estou falando é do ato. Eu te dou tanto, você votar no projeto. É isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando, é disso que eu estou falando. Eu não estou falando aqui que uma pessoa vai ser beneficiada, porque a porcentagem que o banco tirar lá, quem perde é o povo. Se tirar 20% dos 4 milhões, quem perde o dinheiro é o povo. E se tem dinheiro em caixa, para que é que vai pedir empréstimo? Para calçar as ruas e já está calçando. É isso. É isso. Agora vocês querem que eu dou uma de cordeirinha aqui agora. Ofereceram mesmo.
Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Rafael.
Bom, senhor presidente, senhores vereadores, acho que estou tomando uma proporção. Não estava na sala, não faço parte da comissão. Estou sabendo do projeto, cheguei até a conversar com todos os vereadores aqui quando da possibilidade desse projeto. O Estado tem outro... Está tomando uma proporção aqui, eu não preciso também de ninguém ficar me defendendo ou me acusando. Graças a Deus eu tenho uma vida profissional, política, que fala por si só, que foi o que eu aprendi do meu pai.
Não precisa ficar olhando para mim, não olha para eles.
Eu estou respondendo o senhor.
Eu não falei nada para o senhor.
Não, o senhor está falando da questão dos vereadores. Não, estou falando que você fez a manifestação.
Ô, vereador, você falou, deixa eu te falar.
Respeita, vereador,
pô.
Respeita. Fala pra câmera. Respeita. Fala pra câmera. Eu falar pra câmera, fazer gestos, levantar da cadeira, bater na mesa, isso é uma vergonha. Acho que tá virando
uma vergonha
um teatro
mesmo.
Tá virando um teatro. Tá virando um teatro. Tem situações que tem o que falar. Agora, desse episódio, é lógico, se for aprovado, vai ser atendido requerimentos e indicações dos vereadores. É questão de emenda impositiva. Agora que vai tantos mil para cada vereador, fica aparecendo para a sociedade que está tendo uma negociata. Bom, se está tendo, eu não participei. Eu não participei, não quero participar nem esse ano, nem ano nenhum, graças a Deus. Mas, assim, a forma como é colocado, eu falo o que aconteceu lá e tudo. Agora, do projeto, o projeto em si é simplesmente isso. O projeto é simplesmente isso, vota contrário. Pronto, vota contrário. Mas a questão é o que está se falando de atender, não é para fazer política. Todos aqui, através da sua indicação, é para fazer política ou não é? Para atender quem precisa, fazendo política. É ou não é? Isso, as emendas impositivas que nós estamos votando, apresentando aqui, então, são coisas erradas. Porque a gente está tendo participação no orçamento em tantos por cento que a gente não deveria, então. Porque aí, não, se o prefeito agora é impositiva, né? Mas, então, qualquer indicação que qualquer vereador apresentar aqui, de um quebra-mola, de atendimento, se o prefeito atender, é porque está sendo comprado pelo prefeito. Se o prefeito não atender, é porque, não é assim, não é dessa forma. Então, estão imputando condutas a nós, vereadores, isso não é de hoje, não, de vários episódios, vários vereadores. Eu não vou em rede social para rebater, porque, como disse, as pessoas conhecem cada um, né, cada um tem seu juízo de valor, mas eu só acho que esse episódio tomou uma proporção, não, mais uma vez repito, não sei como foi falado, a forma que foi falado lá dentro da sala, mas o projeto em si é simplesmente para antecipar receitas de uma dívida do Estado com o município, e é lógico que o prefeito está passando para os vereadores, que ele quer que os vereadores tenham participação na hora da execução desses recursos, caso seja aprovado. Mas ele não tá impondo, se for votar favorável, vai ter. Você pode ter certeza, se passar nesta casa, vocês, vereadores, todos os vereadores, se for aprovado, com certeza ele vai ouvir indicação de todos os vereadores. E é mais do que justo, independente da situação ou oposição, o que o vereador Joel está fazendo é plausível. Já falei isso com ele, de levantar as situações, de ir nas casas. Então, é justamente ter participação nesse adiantamento de recursos, e o município tem várias situações sérias para poder serem atendidas, né? Por exemplo, essa situação do Edgar Moreira lá, independente se qualquer vereador for pleitear, a gente já pleiteia já em vários requerimentos, é uma coisa urgente. Ah, mas isso aí vai ter uma perca, é lógico, é uma situação de crédito, vai ter realmente, isso aí a gente sabe que vai ter uma perca. Mas, por outro modo, se não fizer, é 30 e tantas parcelas. Nem a próxima gestão vai ter a totalidade dessas parcelas. E aquele buraco lá, será que vai ser atendido? Aí a gente vai contar com a possibilidade, seja no ano que vem, seja a próxima administração, de ter recurso para atender. Então, é simplesmente isso. Mas a questão de mérito vai ser debatida aqui. Todo mundo é livre para votar favorável, desfavorável. Eu não recebi nenhum tipo de proposta. O que eu conversei com o prefeito foi nesse sentido, que, sendo aprovado, vai ser atendido as reivindicações dos vereadores. Agora, se teve oferta de dinheiro, eu desconheço. Graças a Deus, para mim, não veio.
Obrigado, vereador. Vereador Diego.
Ô, vereador Joel, só um minutinho, Loura, vou te dar a palavra, rapidinho, um minutinho só fazer um complementozinho. Eu conheço a índole do novo prefeito, eu tô aqui para poder meter o pau nele, nem nada pelas costas. Mas entre você oferecer uma vantagem para você, ou seja lá para qualquer pessoa, eu chego no vereador Tanaúso, oferece para o Joel fazer isso aqui. Eu não teria a coragem de fazer isso. Gente, eu não estou falando de compra nem nada, não. Há incentivos de emendas impositivas caso o projeto seja aprovado. É muito bonito o discurso que a Denise fez sobre a antecipação do crédito, com certeza. E quem ganha é o município. Só que a gente não se sabe o quanto o município vai perder nessa parcela de crédito. Isso, na verdade, gente, eu ia até discutir quando entrasse em discussão e votação desse projeto. Mas, na verdade, a gente está assinando um cheque em branco, que a gente não sabe o valor que o município vai acarretar, para simplesmente ele aceitar um valor e querer fazer tudo de uma vez só. Como o nobre Rafael, o nobre vereador Rafael Aquino disse, em 30 e poucas parcelas, o Estado de Minas, a partir de abril do ano que vem, já vai ser repassada essa divisão de crédito. Então, o exemplo da obra lá do Edgar Moreira, é uma obra que já está há muito tempo a poder fazer, e realmente é uma obra que é muito importante, porque aquilo ali está prestes a cair. Mas é questão de prioridade. Um exemplo, se ficou até agora, será que a partir de abril, com as parcelas, a gente não pode começar naquela obra? Precisa de antecipar, ter um montante de dinheiro muito volumoso e a gente nem sabe o quanto que o município vai perder. Um exemplo, 4 milhões. E se o banco oferecer 3, o prefeito apertado vai lá e concorda. E aí? Abrimos mão de 1 milhão, seja lá 800 mil, porque banco nunca joga para perder, gente. E a Denise falou que não tem nenhum banco interessado. Mas é claro, porque eles querem ver o volume de prefeituras que vão aceitar essa antecipação. Porque tudo varia de acordo com juros. Quem não quer emprestar dinheiro a juros na rua aí, ó? Claro que para pessoa física é agiotagem, mas para banco não. O banco é o maior agiota que existe. Você acha que banco vai perder isso? Então, o que eu, pela comissão, o que eu pedi que o executivo não soube responder, é quanto que o banco seguraria? Aí a vereadora Denise, não tem. Ué, não tem? Então como é que isso pode funcionar? Na verdade, é um cheque em branco que a gente vai pedir, vai autorizar o executivo, seja lá para qual valor for. É essa que é a indignação, e o que o vereador até falou, sobre o incentivo do executivo em cima das emendas impositivas da Câmara Municipal. É só isso.
Vereador, deixa eu só falar um negócio antes de passar para o vereador Louro, sobre esse buraco lá do Edgar Moreira. Rafael, você como líder do governo, você deve falar com o executivo para dar um jeito de cercar esse buraco enquanto não faz esse trabalho, porque esse buraco realmente ele é perigoso. Eu fui lá ver esse buraco, se cair uma criança ali, está morto, vai custar essa criança. Então que faça uma cerca de arame, um troço qualquer, para proteger esse buraco lá, até que eu faça essa obra. Vereador Louro.
Vou proteger as pessoas. Boa noite de novo. Eu estou assim, eu estava ouvindo isso tudo que foi falado aqui, estou meio estupefato com a situação. Mas eu, só para eu entender, quer dizer que o prefeito disse que daria 50 mil das emendas impositivas para que... Não? Não, então tá. Então não foi isso. Então não teve essa conversa. Eu assim, gente, eu estou assim... Não, só estou questionando, senhora. Só estou questionando, vereadora, porque no início da sua fala, a senhora confirmou o que ele disse. Falou, isso aconteceu mesmo e tal. Então eu estou na dúvida com relação a isso. Porque a senhora começou dizendo que tinha acontecido, que foi assim mesmo e que não tem segredo. Foram as palavras de Vossa Excelência. Foram as palavras de Vossa Excelência. Vão parar de botar pano quente em cima das coisas. Emenda impositiva, senhores. Emenda impositiva. Deixa eu ensinar para vocês como é que calcula a emenda impositiva. Eles sabem. Eles estão botando uma cortina de fumaça na frente. Eles sabem. Emenda impositiva é calculada da seguinte forma. Nós estamos fazendo as emendas desse ano com base no efetivamente arrecadado deste ano, só que o ano não fechou. Então, no ano que vem, eles vão fazer o cálculo do que efetivamente arrecadou. Se tiver arrecadado o que estava previsto, beleza, estão dentro do... Se não tiver, a gente tem que reduzir o valor, que foi o que aconteceu esse ano. A gente teve que fazer uma redução, porque a receita do ano passado não equivaleu ao previsto. Então, essa história aí, de que ano que vem essa receita a gente tem que dar para a gente, para aplicar ano que vem, aí vai aplicar duas vezes. Vamos fazer a emenda, o outro vereador, na hora que a gente for fazer a emenda para o ano seguinte, e essa receita foi efetivamente realizada no ano que vem, aí faz de novo. Duas vezes? Então, não tem relação nenhuma com a emenda impositiva isso. Se isso aconteceu, senhor presidente, do jeito que o vereador Joel colocou, o vereador Diego, e eu acredito neles, se isso aconteceu, a palavra é essa mesmo, vereador. Tentativa de suborno, de compra de voto. Não para não, vereadora. Isso é uma vergonha, vereadora. Isso é uma vergonha. Se isso aconteceu do jeito que eles estão falando, isso é uma tentativa de compra de voto dos vereadores dentro dessa casa.
tentativa de compra de voto. Entendam isso. Vamos entender isso, para deixar bem claro. Sem deixar botar pano quente. Não estou falando, estou falando que acredito neles. É o que eu estou falando. Mais do que acredito nos outros. Agora, se aconteceu desse jeito, só faltava isso. Só faltava isso para completar a festa. A gente já teve de tudo nesse governo aí. Eu já cansei de falar aqui. O governo mais corrupto, o governo mais corrupto que já passou na história desse município. O mais sem vergonha, que nem vergonha não tem mais. Nem vergonha na cara eles não têm mais. Aí agora estão tentando comprar voto. Só faltava isso. Mas o que é que falta? Mas o que é que falta? Está faltando mais o quê? Eu pergunto para os senhores, está faltando mais o quê? Isso é uma pouca vergonha. E nego ainda tenta botar pano quente em cima. Tem desculpa isso não? Qual é a desculpa para isso, gente? Vamos acordar para a vida? Se estivesse oferecendo um emprego para o vereador Joel, não, emprega aí duas pessoas no ano que vem, eu vou empregar para você. É a mesma coisa. Tem diferença não, ué? Qual que é a diferença? Se o dinheiro vier vivo na sua mão, você vai passar para alguém. Qual é a diferença? Não está te favorecendo? Olha, sinceramente, senhor presidente, se isso aconteceu, eu espero que a mesa, aí a mesa diretora, o senhor, vereador Tiago, vereador Diego e vereador Isaías, tome uma postura, que isso vai ser o fim da picada com relação a essa casa. O fim da picada. Se a mesa se calar diante de uma situação dessa, se essa situação for confirmada, vai ser o fim da picada. Aí não falta mais nada. E eu, particularmente, falo outra coisa. Se tem vergonha na cara alguns vereadores, abandonavam o barco de uma vez. Porque é simplesmente vexatório uma situação dessa. Vamos entender o que nós estamos conversando aqui, gente. Foi oferecido dinheiro para os vereadores votarem a favor do projeto do governo. É isso que eles estão dizendo. Não tem nada com emenda impositiva, não tem nada disso. Não tem nada disso. Porque emenda impositiva é para o outro ano. Nunca vi isso aqui dentro. Nunca vi isso aqui dentro, senhor presidente. Nunca vi. Onze anos que eu estou aqui nessa casa, nunca vi isso. Chegamos no fundo do poço. Isso é o fundo do poço. Não falta mais nada agora. Nada. Sinceramente, acho que amanhã, Vossa Excelência, enquanto presidente, deve pedir aos vereadores, se eles têm alguma prova disso, testemunho ou o que for, encaminhar isso amanhã ao Ministério Público, independente de posição de qualquer vereador aqui, acho que isso é a atitude da mesa, da presidência, para tentar salvar a moral dessa casa. Tentar salvar. Porque depois disso eu não sei se salva mais não. Nunca tive tanta vergonha de estar sentado aqui nessa cadeira. Nunca tive tanta vergonha. Já tive várias vezes vergonha de estar sentado aqui. Várias. Mas igual dessa vez, não.
Você me dá uma parte, vereador?
Eu estou encerrando. É porque eu estou meio perdido. Vossa Excelência ficou fazendo suspense comigo a respeito desse assunto. Então eu estou meio perdido. Sabe? Mas assim, espero, repito, senhor presidente, que a mesa diretora tome a postura dura e célere para tentar salvar a moral dessa casa. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Joel.
Vocês querem ouvir a gravação? Eu não vou colocar. Mas vocês querem ouvir a gravação? Porque estão tentando defender o indefensável.
Vereador, só se você colocar a gravação, eu não posso permitir, eu não sei se pode fazer isso, entendeu?
Não, eu só perguntei, mas eu não falei que eu ia colocar.
Tá. Depois eu posso até...
Pode colocar a gravação e coloca pra nós.
Eu tenho que consultar o meu advogado da Câmara. Você pode fazer ou não? Isso aí. Magela, faz favor. Ô, Marcelo, por favor, pega ali o microfone e vê o que eu posso fazer aqui, por favor.
Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente. Eu entendo que se for uma gravação vinculada às comissões, querendo ou não, ela é pública. Agora, se for um ato particular, porque ele disse, né, para mim isso foi até uma surpresa também, né, quando envolveu o meu nome, mas ele disse que teve uma em particular com a vereadora Denise.
Tive, é essa que está aqui.
Pois é, se é uma coisa particular, eu acho que tem que dar a ampla defesa e o contraditório também à pessoa, nem é a vereadora Denise, é a pessoa. Se é uma gravação das comissões, como diz, ela é pública. Agora, se é particular, de repente denigre a situação de uma pessoa e que não corresponde com a verdade. Então, eu acho que ela seria mais prudente ela tomar conhecimento, justamente, sem uma defesa, sem um contraditório.
O vereador, essa gravação foi feita na comissão aqui dentro?
Essa gravação foi feita antes da reunião das comissões. Como eu chego aqui antes para olhar os projetos...
Então, não foi...
Foi na sala das
comissões. Particular. Então é particular.
Mas tem uma gravação das comissões também. Na reunião de comissão também ocorreu a oferecer...
Ó, vereador Louro. Não, vereador... Você está tão tumultuado. Ó, vereador Louro. Não, não é questão...
Atenção, senhor presidente.
Ó, vereador Louro, não é questão...
Atenção, senhor presidente.
Ó, gente, eu estou aqui para responder a questão técnica dentro do que eu entendo. Estou aqui para... Desde que eu assumi aqui, vocês recordam que eu não estou aqui para... Política eu vou fazer lá fora, entendeu? Eu não vou fazer política aqui. Né? Quem faz política aqui dentro...
Eu te parabenizo por isso.
Agora, eu entendo, vereador Louro, que a questão, se ela é particular, se ela tem algum cunho até criminal ou não, tem as autoridades competentes para tal. Agora, por colocar aqui, hoje, numa reunião, sem que a vereadora, e a pastora, sem que ela ouça, sem que lhe seja dado o contraditório, a ampla defesa, eu acho que não tem legalidade. Agora, se foi das comissões, é igual essa aqui. Ela é pública, das comissões, querendo ou não, qualquer cidadão pode estar participando das reuniões da comissão. Por isso que eu quis perguntar ao vereador se ela é pública ou não.
Senhor presidente, eu vou voltar a falar e vou repetir o que eu falei com o vereador. Vereador, presta atenção. Eu disse a Vossa Excelência que Vossa Excelência faz um trabalho de visitar a casa. Sentada aqui, falei com Vossa Excelência. Vossa Excelência é uma das pessoas que mais tem condição em razão disso. Eu não faço isso. Ainda falei isso com Vossa Excelência. Peraí, vereador. Por uma questão de justiça, se o município vai receber, por que que as indicações de Vossa Excelência não podem ser atendidas? Presta atenção. Agora, eu já enjoei disso. Nós vamos tomar as medidas legais cabíveis, porque não vou ficar a noite inteira aqui, nesse bate-boca desse assunto. Cada um vai tomar suas medidas legais. Eu vou repetir a Vossa Excelência. Não sou pessoa desse tipo. Não vim aqui para subornar Vossa Excelência. Até falei na comissão, tudo bem, no plenário, vota do jeito que quiser. Acho uma questão de justiça. De justiça o município receber os pedidos. Ainda falei que Vossa Excelência é que vai ter mais atenção, porque Vossa Excelência é que faz mais requerimento. Eu não faço, eu não visito casa. Então, não foi essa a intenção. Não ponha na minha boca palavras que eu não falei. Eu não falei, primeiro, não falei comprar, não falei subornar, falei questão de justiça, que seria justo. Achava justo isso. E acho ainda. Tanto é que eu estou tranquila aqui. Agora, vou encerrar esse assunto e nós vamos para as medidas legais cabíveis. Entendeu? Acho que aí, se Vossa Excelência quer mudar a minha imagem, quer denegrir a minha imagem, tudo bem, mas aí nós vamos fazer
fala
direito.
Fala isso, vereadora.
Hein?
Fala isso.
Uai, o que Vossa Excelência quer?
Eu sou um homem público.
Denegrir a minha imagem.
Eu não sou... Quem? Eu,
falei... eu nem sou candidata mais.
Me dá licença, vereador. Dá licença. Dá licença, dá licença.
Senhor presidente, esse assunto não dá mais. Agora é medida legal cabível, chega.
Dá licença.
Encerrou.
Vereadora, só para...
Para concluir, vereador Joel.
Ô, gente, tá gravado aqui. Tá gravado aqui. Caramba, tá gravado aqui, pô. Até quando eu vou ter que falar? Tá gravado aqui, uai. Pô, isso me irrita. Tá achando que eu sou Maria Vai Casota, me perdoa o nome? Pô, pelo amor de Deus. Tá gravado aqui, o prefeito Honório mandou te oferecer. Pô, caramba, senhor. Tô aqui denegrindo imagem de ninguém, não.
Vereador.
Dá licença, senhor presidente. Não tô aqui pra denegrir imagem de ninguém, não. Quando eu coloquei lá no Facebook, assista a reunião da Câmara, que você vai ver o meu caráter. Quem tem caráter? Eu não falei do caráter dela, foi uma moça que no Facebook falou que eu sou mau caráter. E pra mim, essa atitude minha é de homem de bom caráter. É só isso, presidente.
Solicito o secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, tem uma representação para apresentar.
Então apresenta aí, vereador.
Ah, é. Vamos para a representação do vereador Aloysio Barbosa Borges.
Eu peço desculpa a Vossa Excelência, que também tinha duas emendas aqui que eu precisava apresentar. Vou tentar ser rápido. Primeiro, a proposta de emenda número 4 ao orçamento, senhor presidente, a emenda aditiva. É uma emenda que a gente já conhece, então vou só resumir para Vossa Excelência. É uma emenda que a gente vem fazendo, que eu venho fazendo no orçamento ano a ano, impedindo que algumas dotações, principalmente as dotações referentes a festas, sejam suplementadas sem autorização dessa casa. Todos os anos eu venho apresentando, não foi incorporada aí no orçamento. E também uma vedação ao cancelamento das dotações do hospital. É uma emenda ao orçamento. A segunda emenda é uma emenda que mexe nos créditos suplementares. É, o crédito suplementar no orçamento está lá de 25%. Eu estou apresentando uma emenda baixando para 10%. E quero apresentar e faço questão de apresentar a justificativa. Essa emenda é apresentada com o objetivo de seguir recomendação do Tribunal de Contas do Estado em sua análise para a emissão do parecer prévio sobre as contas do Poder Executivo do ano 2017 e também do Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais. No parecer supracitado, em sua página 3, o coordenador técnico do TCE, Bartolomeu José Honorato Silva, diz o seguinte: a lei orçamentária autoriza, isso aqui na análise das contas de 2007, a lei orçamentária autoriza um percentual superior a 30% do valor orçado para abrir créditos suplementares. Este elevado percentual aproxima-se, na prática, de concessão ilimitada de créditos suplementares, presumindo-se a falta de planejamento da municipalidade. Tal procedimento caracteriza desvirtuamento do orçamento-programa, pondo em risco os objetivos e metas governamentais traçados pela administração pública. Recomendações. Embora não haja na legislação norma que limite o percentual máximo do orçamento para abertura de créditos suplementares, isso não significa, contudo, tolerância com autorizações abusivas, visto que o planejamento e a transparência são diretrizes que devem nortear a gestão pública. Dessa forma, recomendo-se ao chefe do Poder Executivo que cumpra com eficácia as regras legais e constitucionais e adote medidas para aprimorar o planejamento municipal, a fim de evitar a suplementação excessiva de dotações. Para tanto, ao elaborar o projeto de lei orçamentária, deve estabelecer com razoabilidade índices de autorização para abertura de créditos suplementares. Ao Poder Legislativo, recomenda-se que, ao apreciar e votar o projeto de lei de orçamentário municipal,
observe com cautela os índices de autorização para suplementação de dotações pelo município, para que a prática vigente não se repita. Para que a prática vigente não se repita. Isso é de um técnico do Tribunal de Contas. Já o parecer do ilustríssimo procurador do Ministério Público de Contas, Dr. Daniel de Carvalho Guimarães, dentro do mesmo relatório de contas do TCE, traz o seguinte conteúdo. Após a análise das peças 2 a 11, a unidade técnica entendeu regulares as contas e concluiu pela sua aprovação em conformidade com o disposto no inciso 1 do artigo 45 da Lei Complementar 102/2008. 3. Não obstante a referida regularidade, a unidade técnica apresentou duas recomendações. Embora não haja na legislação norma que limite o percentual máximo do orçamento para abertura de créditos suplementares, recomenda-se que o chefe do Poder Executivo cumpra as regras legais e constitucionais e adote medidas para aprimorar o planejamento municipal, evitando a suplementação excessiva de dotações e que o Poder Legislativo, nós, ao apreciar e votar a lei orçamentária municipal, observe os índices de autorização para suplementação de dotações. O conselheiro relator, Sebastião Elvésio, em seu relatório final sobre as contas de 2017, diz o seguinte, na página 2 do seu relatório. Créditos orçamentários. A abertura de créditos orçamentários adicionais obedeceu às normas constitucionais e legais, conforme disposto no artigo 167, incisos 2 e 5 da Constituição Federal e nos artigos 42, 43 e 59 da Lei Federal nº 4.320/64, com o parágrafo único do artigo 8º da Lei Complementar nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Importante ressaltar a orientação da unidade técnica em que aponta autorização para abertura de créditos suplementares superior a 30%. Tal entendimento caracteriza desvirtuamento do orçamento programa, pondo em risco os objetivos e metas governamentais traçados pela administração pública. Embora não haja na legislação norma que limite o percentual máximo do orçamento para abertura de créditos suplementares, isso não significa, contudo, tolerância com autorizações abusivas, visto que o planejamento e a transparência são diretrizes que devem nortear a gestão pública. No parecer prévio, né, exarado pelo ilustre conselheiro Sebastião Elvésio, acompanhado agora dos votos dos conselheiros Durval Ângelo e Mauri Tois, este presidente do TCE vaticinou o seguinte, parecer prévio, vistos, relatados e discutidos esses autos, acordam os excelentíssimos senhores conselheiros da primeira Câmara por unanimidade na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas diante das razões expedidas no voto do relator. Em 1. Emitir parecer prévio pela aprovação das contas do exercício 2017 do senhor Honório de Oliveira, prefeito de Bicas, à época, embasando-se no artigo 45 da Lei Complementar 102. 2. Recomendar ao atual chefe do Executivo que a estabeleça com razoabilidade na lei orçamentária anual os índices de autorização para abertura de créditos suplementares, a fim de se evitar o desvirtuamento do orçamento do programa e colocar em risco os objetivos e metas objetivos e metas governamentais traçados pela administração, alertando-o de que, embora não haja na legislação norma que limite o percentual máximo para abertura de créditos suplementares, isso não significa tolerância com autorizações abusivas. Portanto, por tudo acima relatado e pela obsessão de alguns vereadores desta casa em seguir critérios técnicos e recomendações do Tribunal de Contas e exclusivamente, do Tribunal de Contas, trago para apreciação dessa plenária esta emenda que visa única e exclusivamente atender o que foi insistentemente recomendado não só pelo conselheiro relator do TCE, como também pelo ilustríssimo procurador de contas do Estado e também pela área técnica daquele tribunal. Sala das sessões da Câmara, em 19 de novembro de 2019. Aloysio Borges, vereador proponente, essa segunda emenda, senhor presidente. Por último, por fim, eu preciso da representação, desculpe. Você colocou em cima? Cadê? Positiva. Não, nessa não. Representação, senhor presidente. Representação número 8, barra 2019.
que seja encaminhada essa representação ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e ao Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais, solicitando imediatas providências quanto ao não preenchimento do portal GeoObras por parte do município de Bicas. Justificativa. Em 4 de dezembro de 2017, através do requerimento número 120, aprovado por unanimidade por este plenário, foi encaminhado o ofício número 320 da presidência da Casa ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, denunciando não preenchimento do portal GeoObras, instrumento que deveria permitir o acompanhamento da execução das obras pelo município. Em 11 de junho de 2018, dessa vez através do requerimento 55, novamente aprovado por unanimidade por este plenário, foi encaminhada nova denúncia pela presidência devido ao não preenchimento do portal, agora através do ofício número 97/2018. Em ambas as oportunidades, o tribunal sequer se manifestou a respeito, deixando essa casa sem nenhuma resposta sobre o pleito pretendido. Ainda em 2018, dessa vez através da representação número 2, de 27 de agosto, mais uma vez essa casa recorreu ao TCE, cobrando auditoria nas contas da educação nos exercícios de 2017 e 2018, devido a claras evidências de desvio de recursos da educação através de compras de materiais de construção não utilizados nos equipamentos públicos da educação. Agora, pela terceira vez, desta feita pelo envio desta representação, mais uma vez denunciamos a este tribunal o não preenchimento do portal, o que dificulta imensamente o trabalho de fiscalização sobre a aplicação de materiais de construção adquiridos pelo município e utilizados, sabe-se lá de que forma. No quadro abaixo, podemos ver um resumo de materiais pesados de construção adquiridos nos exercícios 2017, 2018, 2019, chamando muita atenção o volume de sacos de cimento comprado no período. São nada mais, nada menos do que 6.699 sacos de cimento comprados pela administração e no portal GeoObras não existe sequer uma obra lançada, executada com recursos próprios. No quadro abaixo, podemos ver um resumo desses materiais. Aí segue um quadro aqui, né, juntado, com um resumo de tudo que foi gasto. Sigo ainda, outro número intrigante é o volume de saibro adquirido e o montante financeiro envolvido, principalmente considerando o disparate no volume do ano de 2018. Enquanto em 2017 foram comprados 953 metros cúbicos de saibro, e em 2019, até outubro deste ano, 744 metros cúbicos, o que pela média praticamente igualaria os números dos dois anos, em 2018, ano passado, a quantia absurda de 2.354 metros cúbicos de saibro foi adquirida pela administração. As cifras que envolveram essas aquisições no período envolvem o total de R$ 236 mil. Disso, só no ano de 2018 foram R$ 141 mil. No dia de hoje, somente 7 obras estão devidamente lançadas no portal, todas elas de execução terceirizada. Não existe a informação sobre a utilização de nenhum desses materiais listados acima, bem como também ainda não existe nada sobre a destinação dos materiais alvos da representação número 2 de 2018, que foi aquela da educação, onde desapareceram 200 sacos de cimento comprados pela educação. Sendo que cabia justificar em relação a esse pedido, solicitamos apoio dos pares ao acima justificado e especial atenção aos fatos narrados, tanto pelo TCE quanto pelo Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais. Em 21 de novembro de 2019, Luiz Borges, vereador proponente. Essa era a representação, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Solicito o primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes ao início da ordem do dia, com exceção do nobre vereador Tiago Henrique de Queiroz Souza.
Está em discussão em primeira votação o PLO número 48/2019, que estima a receita e fixa a despesa do município de Bicas para o exercício financeiro 2020. Está em primeira discussão. Vereador Louro.
Não.
Está em primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. PLO número 48/2019, aprovado por unanimidade em primeira votação. Está em primeira discussão, em primeira votação, o PLO número 57 de 2019, que autoriza o chefe do Poder Executivo a autógrafos a permissão de uso de bens imóveis públicos, inclusive as instalações da cantina do cemitério municipal de Bicas e da outras providências. Está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. PLO número 57 de 2019, aprovado por unanimidade em primeira votação.
Posso fazer um pedido, senhor presidente? Sim. Só um pedido ao vereador líder, para que solicitasse ao executivo que, quando da publicação do edital de licitação, que ele fosse gentilmente encaminhado, não existe essa obrigação, mas encaminhado à Câmara para que a gente tomasse conhecimento desse projeto que a gente está votando aqui agora e a gente deve aprovar, que é a cessão do bem imóvel lá do cemitério.
Está em segunda discussão, em segunda votação, o projeto substitutivo número 1 de 2019 ao PLO número 22 de 2019, que altera a redação do artigo 6º da lei número 1489, de 2 de fevereiro de 2010, transporte estudantil. Está em segunda discussão. Vereador Luizinho.
A gente já discutiu isso aqui na semana passada, eu quero só rapidamente justificar meu voto que vai ser contrário, por coisas que eu já coloquei aqui na semana passada, porque o que me levou a apresentar o projeto de lei original, que foi alterado por esse substitutivo, apresentado pelo vereador Rafael, era um problema específico, que tratava de uma situação específica, mas que obviamente poderia atingir a outros estudantes do município, que é a questão de um estudante que estava numa escola pública em Juiz de Fora, e ele é um estudante que fez um concurso para passar e estudar nessa escola pública, uma escola muito disputada, e ele estava com muita dificuldade em conseguir manter os passos, pagando os passos para estudar. E nem foi ele que me procurou, foi um outro estudante de escola particular, privada, que me procurou, relatou o fato, aí chamou ele para conversar depois de uma reunião que teve ali, aí ele confirmou que realmente estava tendo muita dificuldade e tal. Não, vamos tentar na Câmara, então, que realmente é justo. Porque muitas das vezes, né, você pega aí, a média do salário aqui em Bicas é salário mínimo. Aí um filho de uma pessoa que ganha salário mínimo, né, consegue passar num concurso desse para um colégio público de qualidade em Juiz de Fora, onde ele não vai pagar o colégio, mas não consegue estudar porque não tem direito ao ônibus gratuito da Prefeitura. Né? Então, a intenção de apresentar o projeto de lei era para acobertar essa falha e esse problema. Só que na semana passada, o substitutivo que foi aprovado aqui por essa casa, o que esse substitutivo fez? Deixou essa pessoa de fora, ele está fora. Agora, quem estuda em colégio particular com 100% de bolsa, que pode ser um caso semelhante ou não, vai ter direito. Só quem estuda em colégio privado com 100% de bolsa. Os colégios públicos ficaram fora, quem ganha bolsa inferior também não se trata no assunto, no substitutivo. Para mim ficou uma coisa meio que sem cabeça, sem sentido. A intenção, na minha cabeça, né, gente, obviamente. Porque a minha intenção era tentar favorecer um estudante em específico, podendo, obviamente, e logicamente a lei atingiria outros, um estudante de família humilde, que estuda em Juiz de Fora, no colégio público, para tentar atingir, né, ele, e agora o projeto que eu apresentei foi todo desvirtuado, e nós estamos voltando agora o fogo para cima, né? O favorecimento para cima de estudantes de escola privada, mesmo que com bolsa. Mas os estudantes de escola privada é que vão ser favorecidos. E escola privada, a grande maioria delas, todos sabem aqui, não tem essa questão de concurso para entrar. A grande maioria, aliás, eu não conheço nenhuma escola privada em Juiz de Fora que tenha concurso para entrar. Eu não conheço, pode haver. Estou falando que não existe, não. Então, assim, a pessoa entra, se for amigo lá do... Se for... de dinheiro, amigo do dono da escola, ele dá uma bolsa para ele de 100% e ele também vai ser priorizado no transporte. É por isso que eu vou votar contrário, não consigo concordar, e eu acho que a emenda aqui, no caso, ficou pior que o soneto. Só isso, senhor presidente, obrigado.
Vereador Rafael.
Bom, eu apresentei simplesmente para poder manter o que foi discutido desde a criação da lei. Eu participei, vereador Louro, que era a intenção inicial, e a meu ver, posso estar equivocado, futuramente pode ser modificado, que nós temos que dar prioridade ao ensino superior, que nós não temos, pelo menos até o momento em Bicas, já tivemos, né? Nós temos que dar prioridade ao ensino superior. Nós sabemos que essa questão, não adianta a gente tentar particularizar através de um ou outro caso, né, porque também tem casos que ficariam desabrigados com a primeira proposição. Eu entendo até que deveria ter sido feito uma análise mais, uma junção das duas proposições, do que o vereador Louro intentou e o que eu quis preservar, que é a prioridade dos cursos superiores. Eu acho que temos que dar, sim, prioridade às faculdades. A questão da bolsa, para se fazer a bolsa, eu não conheço nenhum colégio particular que dê a bolsa facilmente. Tem prova, sim, é concorrido. A pessoa, para conseguir a bolsa integral, ela tem todo um esforço para poder conseguir. Mas, de qualquer maneira, sendo aprovado o meu ou do vereador Louro, o que está sendo... Não, se fosse aprovada a proposição inicial ou o projeto substitutivo, o que está sendo realizado hoje é que todos estão sendo atendidos. Alguns casos com o passe, né, e outros com o ônibus. E a questão também de se... Oi? Então, assim, o primordial foi isso. Eu quis estabelecer essa prioridade do curso superior, né, da questão. Acho que nós temos que dar prioridade, sim, do curso superior. Tem essa situação, mas não é totalmente dessa forma, como o vereador Louro disse, porque eles não vão ficar prejudicados. A proposta inicial é que os estudantes de curso médio público, eles entrariam como prioridade também, juntamente com o curso superior. Então, seria feita uma análise financeira, né, situação socioeconômica da família. Eles estão, sim, numa escala, no inciso posterior, né, mas então vai ficar mantido o quê? A prioridade para o curso superior. Mas nada impede, como está sendo feito, o transporte desses alunos.
Está em segunda votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam com a mestão. Projeto substitutivo número 1, 2019, aprovado por 5 votos a 3. 4 votos a 3. Acabei a dispensa.
Senhor presidente, peço dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação.
Está em discussão e votação o pedido de dispensa e interstício para a terceira discussão e terceira votação. Em discussão, vereador Rafael.
Apesar, né, aparentemente será aprovado substitutivo, mas eu não quero me dar como verdade absoluta, né, dono da razão, fora disso. Eu acho que tem que caber mesmo uma discussão nessa situação. Acho que nós poderíamos analisar posteriormente, a início do próximo ano, as experiências, né, verificar as situações, que elas se modificam realmente ano a ano, para aperfeiçoar, né? Aperfeiçoar para poder ver qual acho fazer uma discussão juntamente com a Secretaria de Educação e a gente aperfeiçoar os instrumentos normativos.
Vereador Louro.
Senhor presidente, eu vou, a última votação e agora eu vou fazer um apelo aos senhores vereadores para que façam a rejeição desse projeto e mantenham o texto original. Porque o que a gente está fazendo aqui, no meu modo de entender, é uma injustiça. Nós estamos favorecendo, vou repetir, botando no mesmo patamar que o vereador disse que ele proteger, que é o curso de ensino superior e técnico, nós estamos botando no mesmo patamar estudantes de escolas privadas. Do ensino médio. Nem do ensino fundamental, só do ensino médio. Estamos colocando no mesmo patamar de priorização. Se a lei for rejeitada, mantém-se o texto original.
que são os discursos técnicos superiores, e abaixo elencados os demais que já estavam lá na lei original. Mais uma vez faço esse apelo. Acho que a gente está sendo injusto na aprovação dessa lei. É o meu ponto de vista. Mas, né, cada um faz o que quiser.
Fala, vereador Rafael.
Nessa situação, o vereador Louro, eu não tenho esse quantitativo aqui, mas é mínimo. Você pode contar no dedo alunos que se enquadrariam nessa situação. Posso falar tranquilamente isso. E a intenção é também premiar aquele aluno que se esforçou, e na maioria das vezes um aluno que vai tentar uma bolsa de um colégio que tem mais condições de dar uma capacidade melhor para ele concorrer, ele fez jus por isso, independente da situação financeira dele. Então, eu não vejo injustiça nesse ponto, não. São casos, são poucos casos.
Acho que a discussão agora ficou interessante, senhor presidente. E assim, sabe onde está a injustiça, vereador Rafael? É que, vamos ser sinceros aqui entre nós, olhando no olho, nós somos cidadãos de Bicas, moramos todos aqui, correto? Quem faz disputa por bolsas integrais em escolas particulares de Juiz de Fora? São os filhos de quem? São os filhos do pobre de Bicas? São os filhos do pobre de Bicas que fazem essa disputa? Eles têm que ficar fora. O colégio público está ficando de fora. Mas o outro que é filho, geralmente, não tô falando que tem exceções, mas a regra é o quê? É o filho do pessoal de classe média, média alta, é que faz lá a disputa por bolsa integral na Pogeu, geralmente são eles. E eles vão ter o direito, questão de justiça, não é questão de justiça. Se o filho do mais pobre não pode, por que o filho do mais rico vai poder? É simples assim, não tem... É difícil, concordo com o vereador que ele falou que disputa é difícil. A gente sabe que é difícil. Mas peraí, então só vai ter chance de disputar essa vaga de ir mais uma vez os filhos bacana? Os filhos pobres não têm chance? Eles não podem? Essa é a questão que eu estou colocando. Acho, vou repetir, melhor que a gente reprove essa lei, mantenha o texto original, onde está assegurada a prioridade para curso técnico superior só, e faça a rediscussão depois. Que se faça a rediscussão. Mas nesse momento, aprovando o substitutivo, a gente está privilegiando a casta que tem mais dinheiro na cidade. Isso é óbvio. Que é esse pessoal que estuda aqui, nas escolas particulares, é que vão disputar lá uma bolsa numa escola particular de bom nível em Juiz de Fora. É só essa colocação que eu queria fazer, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Pedido de dispensa de os vereadores que aprovaram isso como estão, aprovado por 4-3. 4 votos a favor, 3 votos ao contrário. Está em terceira discussão e terceira votação o projeto substitutivo número 1/2019 ao PLO número 22/2019, que altera a redação do artigo. Então já foi isso tudo aqui? Ah, tá. Então tá. Então vamos para a indicação do vereador Joel, 211, 212, 213, 214. Em discussão. Vereador Joel.
Boa noite novamente. A 211 é do aparelho de fisioterapia. Eu tenho recebido, já recebi várias reclamações de uma pessoa só. E essa correria acaba a gente não atentando para... Já era para ter pedido há muito tempo. A retirada dos entulhos no bairro Jussulama, eu fui lá ontem e fui hoje. Na verdade, deu de sexta-feira, dia 15, que eu estou indo lá. Então, tem muito entulho nas ruas. Eu venho pedir a Secretaria de Obras que venha fazer a limpeza naquele bairro. Eu já vi pessoas limpando lá hoje, limparam um bueiro que eu filmei na sexta-feira, que estava todo entupido, já limparam. A corta, o cortar e podar das árvores, no número 820, é na casa do Geninho, do Té, da Dona Glorinha. Ali, depois que acaba a reta, do lado direito, as árvores estão muito perigosas, e eu fui na casa deles lá, e ela falou que quando chove, venta muito, a árvore está muito, ela está tomando a proporção que uma hora tem 3 casas lá. E o vento estando do lado da casa, vai cair em cima da casa. E tem uma árvore também na beirada da rua. E logo tem um buraco embaixo assim. Ela está com as raízes aparecendo. Então eu peço que venha ser... Para olhar lá uma pessoa que entende, para ver se tem perigo ou não de cair, de acontecer alguma coisa. E essa do muro do presídio aqui, quem me acompanha nas redes sociais aí viu o meu pedido na casa daquela moça. Fiz um vídeo lá na sexta-feira, 9h20 da noite, que a casa dela entrou muita água, porque o barranco está caindo e ela precisa de ajuda lá. E ela ainda tem uma situação muito complicada, porque ela mora na divisa do presídio. A divisa do presídio para a casa dela é uma cerca de arame farpado. E todos os presos fazem limpeza no terreno, estão furando buraco lá para fazer uma construção de uma área lá. Então, ela abre a porta, tem pessoas de frente para a porta da cozinha dela. Então eu peço, e ela não tem condições de fazer, ela não tem condições de dar o dinheiro. E conversando com o João, que é que faz parte do Conselho da Comunidade, ele já conversou com o Guedes lá, e o Guedes falou que se alguém arrumar o material, ele coloca os pedreiros que tem, que estão presos lá no presídio, para fazer essa obra, que aí o custo seria muito menor para o município. O município dá o material, porque tem o material, que a gente sabe que tem, tem até para quem não precisa. Então faça o muro lá e resolva a situação da moça. Já está numa casa que é difícil morar. Chove, barranco e chuva dentro de casa. Aí quando abre a porta, dá de frente para o presídio. Aí eu peço que venha a ser resolvida essa situação, que dê o material para o pessoal do presídio fazer essa obra nesse muro lá. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Então vamos para a indicação do vereador Rafael, 215/2019. Vamos para o requerimento do vereador Aloísio, em discussão. Vereador Aloísio, quer falar? Não? Quer falar? Não? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. A representação não tem, né? Da comissão. Vereador Aloísio.
Boa noite mais uma vez, presidente. Muito tempo que a gente não usa essa tribuna. Eu vim, senhor presidente, na verdade, preparado para falar... Fique à vontade, vereador. Para falar sobre o Dia da Consciência Negra, que foi ontem, era essa a minha intenção, sobre o absurdo que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados, de um deputado de nome Coronel, sei lá, porque também não quero saber o nome dele não, Coronel sei lá das quantas, que rasgou e jogou no chão um cartaz, porque não soube nem interpretar o que estava lá. Eu vim aqui hoje para falar disso especificamente, do absurdo que eu acho e acho até... depois que eu tive essa ideia e esse pensamento, de apresentar aqui uma moção de repúdio na semana que vem, a ser encaminhada à Comissão de Ética da Câmara dos Deputados, falando sobre a postura desse deputado ontem. Mas, deputado federal, coronel, como é que é o nome dele? Coronel, não vale a pena nem falar, mas coronel alguma coisa, lembra não, João? Eu esqueci o nome dele. Bom, é porque assim, na verdade eu estou até agora meio perdido com tudo que aconteceu aqui hoje. Quero lamentar profundamente o que aconteceu aqui hoje, Batista. Você que é vereador e eu respeito muito de Guarará. Vai sair daqui com essa péssima impressão pelo acontecido aqui. Acho que foi o pior momento que essa casa viveu seguramente nos últimos 20 anos. Seguramente. É o fundo do poço, foi o que eu disse ali. É o fundo do poço. Depois de tudo que eles já fizeram, tudo, bota tudo no bolo aí. É questão de servidor no sítio, banana 5,30, é carro indo para a praia, depois do cara sendo contratado de novo. E, aliás, o caso da praia, essa semana, deu uma outra discussão comigo e uma outra pessoa. E a gente vai relembrando os casos, né, Joel, do jeito exatamente que aconteceu. O cara foi flagrado na praia e pediu a exoneração do cargo. A administração não teve nem a moral para se salvar da lama de chegar no dia seguinte de manhã, mas esse cara não põe o pé aqui. Não, ele ainda chegou lá de manhã, porque ele não tinha abastecido o carro ao chegar, aí foi abastecer, para tentar justificar, né, que não tinha gasto a gasolina. Porque se ele estava chegando de viagem, por que ele não abasteceu no posto? Ele passou na porta do posto lá, 24 horas. Não, foi abastecer no dia seguinte de manhã. Não tiveram nem a coragem de deixar aquele cara pisar no almoxarifado. Não bastasse isso, contrataram ele depois por duas empreiteiras ou duas empresas que prestavam serviço para a administração. Aí ele ficou lá contratado. E trabalhando para quem? Para a prefeitura. Todo mundo aqui sabe disso. Todo mundo aqui sabe disso, gente. Essa Câmara de Vereadores é a Câmara mais vergonhosa da qual eu participei nos últimos anos. É a mais vergonhosa. Não tem lógica isso. Aí o cara ficou lá recebendo por uma empresa que prestava serviço para a prefeitura e trabalhando na prefeitura, dando ordem funcionário, esse tipo de situação. Teve um dia que um funcionário, eu até não devia ter feito isso, mas fiz, um funcionário veio até a mim para reclamar da situação. Disse, olha, é muito difícil, porque se a gente vai lá, eles falam que não, que ele não está trabalhando. Aí vai na Câmara, mesmo os vereadores sabendo o que está acontecendo, eles botam pano quente em cima. Então, o que a gente pode fazer? A gente chega e manda para o Ministério Público. Né? Agora nós temos uma nova titular do Ministério Público aí. Então, com a antiga, a gente mandava para lá e ficava por lá. Então, assim, o que me surpreende nessas situações todas é a cumplicidade dessa Câmara, dessa Casa, dessa legislatura com as coisas erradas. É impressionante, porque é um fato dentro do outro. Vamos lembrar um outro fato que a gente fala pouco dele. Um servidor da prefeitura, Paulinho, dirigindo um trator sem habilitação, que o secretário de obras até quis justificar comigo, o vereador Diego, outro dia, na visita lá, falou assim, ah, mas não tem que ter habilitação para dirigir trator, não. Dentro da cidade tem que ter habilitação, senhor?
Claro, com certeza, habilitação B.
Muito obrigado. Colocaram um trator na mão do cara inabilitado e o cara bateu num carro. Sabe o que aconteceu? Nada. Nada. Sabe onde o carro foi arrumado? O carro que foi abalroado? Coincidentemente, porque é muita coincidência que acontece na administração, coincidentemente na mesma oficina que arruma os carros da prefeitura, que ganhou a licitação. Coincidência, né, gente? Foi lá. É assim que funciona. E isso está assim. Esses 3 anos, nós estamos fechando o 3º ano, e é uma pouca vergonha em cima da outra, uma em cima da outra. Eu, sinceramente, se eu sou vereador do governo, eu tinha pedido pinico para o prefeito. Para o prefeito, não aguento essa turma sua. Não aguento, mas é um dentro da, é uma merda dentro da outra, uma merda dentro da outra. Com que cara que a gente fica naquele plenário, gente? Eu tenho que sentar lá toda segunda-feira e olhar para quem está lá presente, e olhar para os meus colegas vereadores. O caso do sítio é impressionante, porque eu até li um negócio ontem, que todo mundo já conhece, mas eu quero repetir. Vou fazer questão de repetir o que eu quero repetir. O caso do sítio é assim. O trem tem boca de jacaré, pele de jacaré, dente de jacaré, pata de jacaré, mas não é jacaré. Não, não é jacaré, não. Não é jacaré. Pode ser o que vocês quiserem, mas jacaré não é. É assim que está funcionando a coisa aqui. E hoje, para mim, mais do que nunca, eu acho que a principal responsável por essa bandalheira que é essa administração, repito, a mais corrupta e atualmente a mais sem vergonha que já passou por essa prefeitura. A mais corrupta, vou repetir, e a mais sem vergonha que já passou por essa prefeitura, mas o principal, os principais responsáveis por isso somos nós. Essa casa que bota pano quente em tudo. Nós somos os responsáveis. Falei ali e repito, estou com uma vergonha tremenda. Hoje, mais uma vez, querer minimizar o que o vereador Joel colocou ali e que no primeiro momento foi confirmado, que estão oferecendo dinheiro para a gente votar em projeto. Para mim não ofereceram, viu, vereador Joel? Por isso que eu fiquei até mais surpreso. Eles falaram, né, que era para todo mundo, mas em mim não chegaram, como pelo jeito não chegaram no presidente, mas chegaram em você e no vereador Diego. Agora estão oferecendo dinheiro. Que mundo é esse que a gente está vivendo? Mundo não.
Que bicas é essa que a gente está vivendo? Que o mundo aí para fora, essas coisas a gente sabe que acontece, né? Pelo menos a gente ouve falar. A gente ouve falar. Agora está acontecendo aqui dentro. Coisa que nunca, nunca aconteceu nessa casa. Teve um episódio aqui, um episódio na Câmara em Bicas em 2003, salvo engano, ou 2004, onde a administração que estava no poder fez uma proposta para adulterar o resultado de uma votação. Mas a proposta, que foi gravada pelo ex-vereador Amarildo, que era membro dessa casa, ela foi feita sem oferta de dinheiro, sem nada. A proposta foi feita em nome do ex-prefeito, pedindo, falando que era importante, que poderia rever aquela votação, mas não tinha mais jeito, já tinha votado. Mas não foi oferecido dinheiro para ninguém, não. Não foi oferecido dinheiro para ninguém. Pelo menos na gravação que eu ouvi. Agora, isso que está acontecendo aqui hoje, João Batista, com toda a vergonha que eu tenho dessa situação, leve para seus colegas em Guarará, fala com eles para não ter esse tipo de postura. O povo que está aqui dentro e está aí na rua, colocou a gente aqui para representar ele. E não foi para a gente receber favor nem dinheiro de prefeito, não, nem de ninguém. Para fazer as vontades do senhor feudal, né, que está virando isso. A prefeitura agora virou assim. Na semana passada a gente teve uma discussão aqui, e eu falei assim, mas é assim? É do jeito que ele quer, do jeito que ele manda? Não. Nós estamos aqui para legislar. E nós estamos aqui para discutir as situações. Isso não é um poder unilateral. O poder legislativo está exatamente aqui para fiscalizar, para votar as leis, se não concordar, alterá-las. Nós temos esse poder. Nós temos esse poder. Infelizmente, uns não querem ter. Se isolam do poder, né? Querem ter, não querem se envolver, não querem se meter em polêmica, não querem discutir as questões, têm preguiça disso. Outros simplesmente abuxam a orelha e votam no que o cara quer, porque tem que votar. Outros porque tem interesse, né? Família envolvida na administração, um monte de coisa, né? Aquelas coisas assim. É cada um no seu cada um, né? Mas é uma coisa que vocês têm que... Vocês que estão vindo aqui, é muito bom ver sempre essa casa com muita gente. É sempre muito bom. Para que vocês tenham a oportunidade de olhar no rosto de cada um que está aqui sentado e perceber as coisas que estão acontecendo na cidade. Vou fechar, senhor presidente, lamentando mais uma vez profundamente o acontecido hoje. Lamentar profundamente o que a gente tem passado esses últimos 3 anos. Profundamente. Acho que essa administração vai ficar marcada com certeza absoluta, acho que já está, como a administração mais corrupta e mais sem vergonha que já passou pela Prefeitura Municipal de Bicas. Uma boa noite a todos, se é possível ter uma boa noite depois disso tudo. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Solicito o primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes ao final da ordem do dia, com exceção do novo vereador Tiago Henrique de Queiroz.
Nada mais a ser deliberado, está encerrada a reunião.